Boa tarde, plateia presente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, ouvintes da província de Ouro Preto e a Rádio Sideral de Queixou do Campo, nossos amigos internautas. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Roberto Leandro.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Nicodemos.
Presente.
Solange.
Presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Dentinho presente.
Registro a presença do vereador Dentinho. Havendo número regimental, em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaro aberta esta reunião. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Convite. O diretor do Fórum da Comarca de Ouro Preto, senhor excelentíssimo senhor doutor Redalberto Vasconcelos Santiago, tem a honra de convidar vossas senhorias para a solenidade de entrega da medalha desembargador Hélio Costa ao ilustre advogado doutor Berker Jerônimo. Acontecerá no dia 12 de dezembro, às 18 horas, no Salão do Júri do Fórum Bernardo Pereira de Vasconcelos.
Ciente.
Cópia presente.
Cópia para o vereador Chiquinho de Assis.
Ofício 54 de 2013 do prefeito municipal em resposta ao requerimento 198 do vereador Tiago Mapa.
Ciente, cópia para o vereador Tiago Mapa.
Ofício 55 de 2013 do prefeito municipal informando que as indicações 548, 554, 561, 565 e 566, também os requerimentos 192, 200, 201 e 203, foram encaminhados aos setores competentes para as devidas providências.
Gostaria também de uma cópia, senhora secretária, desse ofício para o vereador Tiago Mapa. Uma para mim, outra para o vereador Tiago Mapa, uma para o vereador Zé do Binga também.
Presidente,
tem umas duas reuniões que eu estava presidindo a reunião, nós pedimos que a prefeitura enviasse os nomes dos vereadores nos requerimentos para a gente estar sabendo.
É
para receber cópia.
Facilita o trabalho da...
É verdade.
O ideal seria ter que mandar essa resposta, né?
Não é só uma informação que foi enviada para os órgãos devidos.
Entendeu?
Só encaminhou. Na minha opinião, nem tinha necessidade de mandar isso aqui.
Concordo com o senhor presidente.
Então, pode dar sequência à leitura do expediente.
Ofício 56 de 2013 do prefeito municipal informando que as diversas indicações e requerimentos também foram encaminhados aos setores competentes para as devidas providências.
6 por meia dúzia também.
Da mesma forma, o ofício 57 de 2013, senhor presidente.
Nos mesmos termos.
Convite à Câmara Municipal de Ouro Preto por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, tem a honra de convidá-lo para a entrega de certificados e encerramento do Parlamento Jovem de Ouro Preto, edição 2013. Acontecerá no dia 13 do 12, nesta sexta-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal.
Ciente, está aí o convite do Parlamento Jovem para todos os vereadores, plateia presente e ouvintes.
Mais um convite à Câmara Municipal de Ouro Preto, tem a honra de convidá-lo para a solenidade de entrega da medalha João Veloso, uma homenagem às pessoas e entidades que trabalham pela conservação e recuperação do patrimônio natural e cultural ouropretano. Acontecerá no dia 16 do 12, na segunda-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Ouro Preto. Sim, os agraciados, a Associação das Quituteiras do Salto, a Associação de Cavaleiros Mestre Nico, o Bloco Zé Pereira dos Lacaios, senhor José Emiliano Lopes, o Terço dos Homens de Santa Rita, Orconcurs, Associação de Moradores de São Bartolomeu, Domingos Natalício Delfino Gomes, José Efigênio Pinto Coelho, Sandra Fosque Sanches e Vânia Amaral.
Ciente, e já tem convite também na sala dos colegas vereadores, e vamos convidando também a plateia presente e ouvintes.
Mais um convite, medalha centenário Padre Mendes, a Câmara Municipal de Ouro Preto tem a honra de convidá-lo para a solenidade de entrega da medalha centenário de Padre Mendes, uma homenagem a pessoas e entidades que se destacam na ação educacional e cultural do município. Os homenageados são o Cônego Agostinho de Lourdes Coimbra de Oliveira, Padre Agostinho, Dona Elinor de Oliveira Carvalho, Senhora Maria Joana de Barros Monteiro, Senhor Maurílio Torres, a Senhora Rita Maria Moraes Cota, o senhor Ronaldo Herbert Baião Tófolo. Acontecerá no dia 14 do 12, neste sábado, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Ouro Preto.
Ciente, devido a um compromisso já agendado, presidente, eu já havia pedido serviço de assessoria para pedir o vereador Vander poder presidir essa sessão solene.
Eu não tirei o meu requerimento. Não, tá
certo. Obrigado,
senhor.
Okay. Requerimento 216/2013. Senhor presidente, vereador abaixo assinado, líder de governo, solicita a Vossa Excelência que o projeto de lei número 90/2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição ao Instituto Geotécnico, seja retirado de tramitação. Este requerimento é do vereador Roberto Leandro, líder do governo.
Retirado pelo líder, ciente.
Projeto.
Qual que é o motivo, vereador, de tirar o projeto? Só poder formalizar?
Não, nós já havíamos retirado,
sim,
não é? Oralmente. Nós só estamos formalizando.
Qual o motivo de tirar o projeto?
O contrato com o Instituto está sendo feito por inegibilidade. Já foi feito.
Presidente, eu queria só, senhor, que eu estou reunindo essas informações, uma cópia do ofício de retirado, por favor.
Concedido.
Projeto de resolução número 37/2013, cria o diploma de mérito pela inclusão social Nelson Mandela, a ser outorgado pela Câmara Municipal de Ouro Preto, de autoria do vereador Tiago Mapa.
Distribuo para as comissões e vou nomear uma comissão especial composta pelo vereador Roberto Leandro, o vereador Dentinho e o vereador Maurílio Zacarias.
Projeto de lei número 95/2013, dá denominação ao logradouro público, de autoria do vereador Roberto Leandro.
Ciente, distribui as comissões.
Veto parcial à proposição de lei número 55/2013, que dispõe sobre o repasse de contribuição às escolas de samba de Ouro Preto e à Liga das Escolas de Samba para a realização do carnaval, de autoria do prefeito municipal.
Ciente, tem que ter uma comissão especial também. Vou nomear o vereador Chiquinho de Assis, vereadora Solange e o vereador Tiago Mapa para essa comissão. Senhor, solicito o senhor secretário que faça a leitura das indicações. Logo a leitura das indicações, nós vamos convidar o secretário municipal de educação.
Indicação de número 571/2013, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à secretaria municipal competente, que estude a possibilidade de construção de uma pista para a prática de esportes radicais na cidade de Ouro Preto. Justificativa, tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores, tendo em vista que a cidade não oferece nenhum local para a prática de tais esportes. Essa indicação é do vereador Tiago Mapa.
Em discussão, em votação. Espera que eu vou voltar. Aprovado por 13 votos e com a palavra o vereador Tiago Mapa. Eu vi que o senhor balançou a cabeça, mas cheguei a poder votar direto, mas pela ordem, a palavra do senhor.
Boa tarde, demais vereadores, vereadora Solange, plateia presente, nossos diretores, servidores, todos presentes, ouvintes das rádios. Isso é uma indicação, senhor presidente. Eu tenho conversado muito com alguns praticantes de BMX, de bicicleta, de skate, e eles vão sempre, estão indo lá em Itabirito, usar aquela pista que tem ali em Itabirito, porque Ouro Preto não tem uma. Em Cachoeira do Campo tem um grupo de jovens que eles fizeram até na terra, eles mesmos fizeram, montaram a pista, e eles praticam ali, mas acabam não tendo a estrutura adequada, acabam machucando. Então vai aí o porquê dessa indicação. Eu acho que Ouro Preto já merece, tem condições, tem verba para isso, merece ter uma pista que atenda os nossos jovens que gostam de um esporte mais radical, que praticam esse tipo de esporte. Então a gente precisa valorizar essas pessoas. Então é o porquê dessa indicação. Espero que o governo do Zé Leandro atenda essa necessidade, já que são vários jovens que praticam esse tipo de esporte. Obrigado, senhor presidente.
Próxima indicação.
Indicação 582. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando obras de infraestrutura para as ruas São Gonçalo e Rua Pedro Matos, ambas no distrito de Amarantina. Essa indicação do vereador Wander Albuquerque.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 585 de 2013, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando verificação da possibilidade junto à secretaria municipal competente para que tome providências para execução de melhorias para a rodoviária de Cachoeira do Campo, conforme discriminado abaixo. Manutenção do asfalto, substituição e manutenção das cadeiras, manutenção dos bebedouros, manutenção ou reforma das instalações sanitárias. Justifica-se tal indicação e atendimento à solicitação dos moradores e usuários, uma vez que o asfalto se encontra esburacado, as instalações sanitárias apresentam vazamentos, as cadeiras e bebedouros estão com defeitos que inviabilizam o uso. Esta indicação é do vereador José Maria Germano.
Em discussão, indicação 585 do vereador Zé Maria. Com a palavra, vereador Autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, nós ouvindo da Rádio Província Sideral. O motivo de a gente ter feito essa indicação é porque a rodoviária de Cachoeira do Campo não tem nem muito tempo que foi construída nada, né? Mas o asfalto, né, lá da rodoviária está muito ruim, está tudo esburacado. É o pedido que eu fiz aí, aí a prefeitura, né, o prefeito vai analisar, ver se vai fazer a operação tapa-buraco, si mesmo, um recapeamento ali, naquele asfalto, né, que está muito ruim. Também tem três bebedouros lá, tá todos três com defeito. As cadeiras, eu contei lá, umas 44 cadeiras que estão já quebradas, já foram... Estou encostado. E tem umas lá já também iniciadas a quebrar. Estão todas com defeito, né? É o motivo que eu fiz esta indicação para que aí o prefeito, né, vê o que, que pode fazer lá. Já de acordo, né, o Vantuí, também já, ele já comunicou, né, sobre esse problema lá na rodoviária, também o diretor, também o pastor Paulo Amaral, também segundo eles, também já por esses dias, já comunicou, né, desse problema que está lá na rodoviária, que está até difícil o atendimento, né, lá para as pessoas lá na rodoviária de Cachoeira do Campo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. É lamentar uma obra que foi entrega no ano passado, já manutenção e reforma das instalações sanitárias. Alguma coisa tem mudado no Brasil, depois de prender alguns mensaleiros aí. Agora tem que começar a prender alguns empreiteiros também, que fica fazendo obra ruim. Porque tem tantas obras começadas, inacabadas, umas que já entregaram como conclusas e que não tem qualidade. Estivemos no Santo Antônio do Salto na terça-feira. Quando eu vou no Salto, eu gosto de passar por Lavras Novas. E quem for em Lavras Novas e ver a situação daquele asfalto lá, tá lamentável, né? obra feita às pressas, obra mal feita, fez um remendo muito pior. Então, se a empresa Etros, que fez aquele asfalto lá, segundo o secretário, ela foi notificada para refazer novamente, será que vai refazer? Notificou, foi lá e fez meio remendo. Mas o asfalto, na verdade, está danificado em torno de 25% daquele asfalto, está danificado. Tem parte daquele asfalto que vai ter que rasgar ele novamente, passar manilha embaixo dele, porque a água, na hora que chove, vai toda com o asfalto. Ele sabe que asfalto tem que tirar água dele mesmo. E não foi feito isso. Né? Asfalto mal feito mesmo, não tem drenagem. Dinheiro público. Então a justiça no Brasil tem que agir com mais rigor. Mal feito o asfalto de Lavras Novas. Nem concluíram a obra, fizeram inauguração daquele asfalto. E parece que se a empresa não arcar o que se gastou com aquele asfalto, vai ter que gastar o mesmo valor novamente para se fazer outro bem feito, né? E sem contar com a serrinha também. Já se passou do tempo de ter um prefeito que chega e resolve o problema daquela serrinha. Já há um entendimento da comunidade que quer que ponha calçamento mesmo e não executar aquela obra, porque fica intransitável os dias que chove naquela região. Eu fico até meio admirado, o prefeito passado gostava tanto de Lavras Novas, deixou Lavras Novas naquela situação, sem esgoto tratado, e a água lá ainda não é de boa qualidade. Do jeito que está, esgoto jogando nas nascentes. Então, é muito bonito falar que gosta de mim, mas só na palavra não basta gostar de mim, não. Tem que ser nas atitudes. E quem conhece Lavras Novas, como nós conhecemos e outros vereadores que conhecem, sabe que está a lamentar. A qualidade do asfalto está péssima, a conservação da serrinha está muito pior, porque aquilo não tem cura. Paliativo na serrinha de Lavras Novas não tem cura. E não é ali já é um potencial turístico que tem, sem dúvida nenhuma, né, que virou uma realidade. O município distribui vários donativos para famílias carentes. Pode pegar o levantamento, pode pegar as famílias que procuram assistência social de Lavras Novas, se tiver uma ou duas, não tem. E o município fica omisso com essas situações. Esse superávit que vem tendo nas receitas dos últimos 12 anos, nos últimos 13 anos, já era para ter finalizado. Hoje, um povo que mora em Lavras Novas é autossustentável com o turismo que chega lá. Mas o município não dá as condições real. Não é conversa fiada, não. Não é porque quebrou o braço lá do Cruzeiro, ir lá e falar que vai arrancar o braço dele e pôr lá. Quando quebrou-se o braço daquele cruzeiro na Lavras Novas em 2005, o prefeito Nozola quase que fez isso. Uma rapidez foi lá e arrumou o cruzeiro. Mas deixou o povo sem estrada, sem água, sem um preparo. Não precisa de arrumar. Eles não estão pedindo esmola, não. É uma obrigação do poder público acabar de chegar com as infraestruturas devidas ali em Lavras Novas. Esperamos que o prefeito Zé Leandro, no ano que vem, faça, que agora já se deu tempo de se planejar, apesar que exonerou o secretário de planejamento e gestão, que o prefeito identificou que o ex-secretário Moisés não planejava absolutamente nada. Então exonerou e demorou, e agora está precisando de exonerar também. Não que nós estamos mandando ou exigindo, quem manda no município é o prefeito, mas nós estamos pedindo também, em nome de 10 vereadores que votou a indicação, que exonere também o secretário de turismo, indústria e comércio, porque não tem feito absolutamente nada
para o nosso turismo. Fica para cima e para baixo de avião com o dinheiro do povo de Ouro Preto. Vou falar mais uma vez. Falou que vai me processar, então processa 20 vezes. Secretário de Turismo e Cultura fica para cima e para baixo com o dinheiro do povo de Ouro Preto, viajando para a Europa com o dinheiro do povo de Ouro Preto. Já foi 3 vezes esse ano na Europa. Não foi nem uma vez no Salto, que tem um potencial turístico. Acredito que também não foi em Lavras Novas, não foi em Santa Rita também, que tem um potencial turístico devido à Pedra Sabão, mas foi na Europa. Onde que é mais perto? É ir na Europa ou ir no Salto? E foi com o nosso dinheiro. E disse que vai me processar. Não incomoda. É mais um dos mais de 30 que tem. E mesmo nesta rodoviária, que anexo a ela em Cachoeira do Campo, tem o centro do artesão. Não tem ido também lá, não. Não tem ido, porque não preocupa. É mais vantajoso ir para a Europa. Eu nem sei para que norte, oeste ou sul que fica a Europa. Secretário, com o meu dinheiro, com o dinheiro de vocês que estão aqui, já foi para a Europa com o nosso dinheiro. Até hoje, se foi lá, tinha que ter vindo aqui na Câmara e falar assim, eu fui fazer isso, isso e isso e trouxe isso. Pode ir, não incomoda que vai. Se vai em Marte, tem que chegar e falar assim, tem água lá em Marte mesmo, trouxe o copo cheio de água de Marte. Ou do contrário, trazer o copo vazio, mas vim aqui e prestar conta. É muito fácil. Nós estamos cheios de professor aqui na sala hoje. Quem já foi na Europa aí? Com o dinheiro do povo de Ouro Preto? Nenhum levantou a mão. O secretário Jabas já foi 3 vezes esse ano com o nosso dinheiro. Tem uns bajuladores dele aqui dentro que levam esse recado para ele e já até adianta a cópia da minha fala para ele. Em votação, aprovado por 12 votos.
Molhou,
tem que secar. Obrigado.
Indicação 586 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja a presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo prorrogue o concurso público 01 de 2011, de acordo com a Constituição Federal, artigo 37, inciso 3º. Justificativa, a nossa Constituição Federal faculta ao prefeito, no seu artigo 37, inciso 3º, a prorrogação de concursos públicos. Com a proximidade do fim da validade do concurso público, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, do edital 01 de 2011, e diante do grande número de candidatos aprovados que estão aguardando serem chamados, solicitamos ao Poder Municipal que prorrogue o referido concurso. Importante frisar que, com a prorrogação do mesmo, o município não terá despesas com a contratação de empresa para a realização de novo concurso. Desta forma, não onerando os cofres municipais, aplicando assim o princípio da economicidade aos cofres públicos. Fizemos também que o grande número de pessoas ansiosas para pertencerem ao quadro dos efetivos... Fizemos também o grande número de pessoas ansiosas para pertencerem ao quadro dos efetivos municipais. Essa indicação é assinada pelos vereadores Chiquinho de Assis, Alisson Gugu, Wander Albuquerque e Dudu Gonzaga.
Em discussão, indicação número 586, de diversos vereadores.
Presente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Boa tarde, vereadores, vereadora Solange, cidadãos aqui presentes, grande número de professores, internautas, rádio ouvintes. Presidente, em primeiro lugar, né, a gente, isso foi um tema hoje abordado durante as nossas reuniões de comissão, até porque chegava a essa casa projetos, né, do Executivo, primando pela abertura de vagas de servidores efetivos. A gente sabe que a maior contribuição de uma administração pública para a cidade são os servidores efetivos, que nós políticos passamos, os prefeitos passam, os vereadores passam, e o servidor efetivo ele continua, né, junto com o Estado. Ou seja, o servidor efetivo ele não é de governo, ele é de Estado, ele permanece junto com a máquina pública e inclusive é o que faz a máquina pública funcionar em grande maioria dos casos. Então, em primeiro lugar, os motivos que nos levam a fazer essa solicitação ao prefeito, primeiro, é a constitucionalidade dessa ação. É uma ação, né, constitucional, então está amparada por lei, o prefeito pode prorrogar o concurso. E a segunda e mais importante é a economicidade dos cofres públicos, para que as pessoas não tenham que, de novo, conviver com uma outra empresa que venha abrir um novo processo, as pessoas, né, recadastrarem, sonharem. E aí eu entro dentro desse último ponto, que é o sonho. centenas de pessoas de bem estão esperando para entrar no serviço público. E com todas as possibilidades, né, se houver a prorrogação desse edital, desse contrato, né, que está em aberto. Então agradeço os vereadores que assinaram junto, nós conversamos muito hoje, eles foram até a sala, sei que outros querem assinar, né, vereador Dentinho estava no momento, a gente tinha até 1h30 para protocolar, então vereador Gugu, Wander e Dudu foram até a sala, por isso que a gente rapidamente convida todos para assinar, porque eu acho que isso é uma demanda desse ou daquele vereador, e sim uma demanda dessa casa, que é a casa do povo. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 13 votos. Sessão de leitura das representações. O secretário César chegou? Leitura da representação. É só uma, né?
Só uma. Representação 155 de 2013. Senhor presidente, de acordo com informações divulgadas no site da Secretaria do Estado Extraordinário para a Copa do Mundo, as cidades que já recebem turistas internacionais serão beneficiadas com ações estratégicas para estruturá-las com roteiros turísticos internacionais e inseri-las definitivamente no mercado. Tendo em vista que estamos a 6 meses da Copa do Mundo e a nossa cidade certamente será destino de milhares de turistas que virão para o evento no próximo ano, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação ao senhor Tiago Lacerda, secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, solicitando informações sobre os investimentos para o receptivo turístico, infraestrutura turística e qualificação de mão de obra. Essa representação é do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, a representação 155 do vereador Alisson Gugu.
Presidente, boa tarde, vereadores, público presente, né, rádios ouvintes, internautas, educadores, né, sei que vocês estão aqui com uma preocupação enorme, né, que é nossa também, mas está ficando muito próximo da Copa do Mundo e nós não sabemos de fato, né, quais são os investimentos que Ouro Preto receberá, recebeu, enfim, nós precisamos nos preparar para essa festa gigantesca, né, universal, que é a Copa do Mundo. Então eu pergunto a vocês, vereadores, de repente algum de vocês sabe, já houve algum investimento para qualificação de mão de obra voltado para a Copa do Mundo? Vereador Chiquinho, que esteve lá na pasta do turismo, melhorou a infraestrutura turística já? Por exemplo, a sinalização turística, o vereador presidente acabou de falar sobre Lavras Novas, um destino turístico, né, real que nós temos aqui no município. Enfim, onde estão as estratégias desenvolvidas por Ouro Preto para receber esses turistas? Enfim, essa representação é para o governo do Estado, né, através do secretário de Estado da Copa, que é o Tiago Lacerda, mas nós também fizemos na terça-feira uma indicação, se não me engano, ao secretário de Turismo, fazendo alguns questionamentos sobre isso também. Muito obrigado.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Vereador Alisson Gugu, eu gostaria até de assinar com o senhor.
Sim, claro.
Esqueci
de convidá-lo aqui.
Mas eu me convido. Importância não. Parece até, sabe aquela frase, a gente se vê por aí?
Sim.
Então, a forma como está tratando a Copa do Mundo é uma coisa meio assim, sabe? É muito bonito você morar no filme da Copa do Mundo. É igual com a segurança, o Estado trata a segurança. Morar no filme da segurança do Estado de Minas Gerais é uma maravilha, porque a segurança, todo mundo bonitinho, né? Aqui a gente vê jovens sendo baleados na nossa rua aqui, muito próximo da gente. E a Copa do Mundo é a mesma coisa, uma novela. Quando eu era secretário, me perguntaram o que seria um investimento do município de Ouro Preto com relação à hospedagem, né? E ó, com relação à hotelaria mesmo, eu disse que o maior investimento era a gente permanecer como está, capacitando e qualificando o nosso pessoal, porque Belo Horizonte está aí com vários elefantes brancos erguidos agora com relação à hotelaria. Quando acabar a Copa do Mundo, o déficit de hotelaria em Belo Horizonte vai ser enorme, porque eu duvido que eles vão conseguir atrair eventos para continuar com esse nível, né, e essa taxa de hospedagem. Nós, Ouro Preto, temos uma taxa de hospedagem que chega a 50%, que é uma taxa alta. Se a gente consegue capacitar e qualificar o nosso trade, o senhor é turismólogo, sabe muito bem do que eu estou falando, a gente fortalece muito bem hoje o maior empregador do nosso município, que é o turismo, muito mais que Vale, muito mais que a prefeitura, que é uma grande empregadora, mas são mais de 2 mil pessoas voltadas para o setor do turismo, 500 museus, as pousadas, hotéis, restaurantes, lanchonetes, guia de turismo, taxista e por aí vai. Mas eu acho que junto com isso cabe uma provocação até, vereador Arso Gugu. Nós dois especificamente estamos aguardando há quanto tempo que o Conselho de Turismo volte a se reunir? Amanhã nós somos convidados para uma reunião emergencial do Conselho passado, chamando a questão ao Conselho atual. E justamente por quê? Que está faltando a Secretaria de Turismo indicar os seus membros para o Conselho. E lembrando que hoje no nosso município, quem rege pela política municipal de turismo é o Conselho Municipal de Turismo. Ele é um conselho consultivo e deliberativo. Então não tem como fugir, a não ser que se mande essa casa um projeto de lei transformando isso. Então acho que é super emergencial a gente perguntar isso à Secretaria Estratégica da Copa do Mundo, que até hoje, por incrível que pareça, nesse raio de 90 quilômetros, não fez uma visita a Ouro Preto. Sou vereador no mandato passado, vereador Léo, teve conhecimento do secretário Tiago Lacerda de Ouro Preto? Nós não tivemos. Então é uma mentira que se faz e eu fico preocupado, porque Ouro Preto com toda certeza será um destino de várias famílias que vêm à Copa do Mundo e vários torcedores em busca de cultura também.
É só porque está escrito no site da CECOPA lá, o circuito da Copa, uma das principais estratégias para o turismo durante a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 em Minas Gerais está focada no entorno da cidade sede, dentro do raio, que o senhor acabou de falar aí, o senhor falou 90, de 100 a 150 quilômetros ao redor de Belo Horizonte. Enfim, são inúmeras possibilidades, principalmente o patrimônio histórico cultural.
Pois é, então vamos realmente saber o que foi feito. Nós cobramos essa casa, presidente. Queria agradecer aos vereadores. Aquela cobrança que se nomeasse o Conselho Estadual do Parque Tacolomi foi feita à posse, anteontem, que nós cobramos. E lembrando que estão vendendo nos sites da Copa um Parque Estadual do Tacolomi inimaginável. A gente vai lá e vê que não tem nada a ver com o que estão vendendo. Então temos que estar atentos, estamos juntos nessa luta, e quiçá a gente possa discutir isso no Conselho de Turismo quanto antes. Queria assinar com o senhor, reiterando.
Claro.
Continue a discussão. Em votação, aprovado por 13 votos. Hoje, como não tem nenhum projeto a ser votado, e teve também uma redução por parte dos colegas vereadores no número de indicação, e não teve nenhum requerimento, nós teríamos que passar essa reunião agora para fala de oradores. Eu pergunto se o José César já chegou. Chegou ainda não. Mas ele ligou e disse que virá, né? Então, nós vamos suspender a reunião por 10 minutos. Ok? Ou suspender ou passar para os oradores. Está suspendida a reunião por 10 minutos, porque nós estamos aguardando o secretário por 10 minutos. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da chamada intermediária.
Chamada intermediária, Alisson Gugu, presente. Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio,
presente.
Chiquinho de Assis, Zé do Binga,
presente.
Zé Maria Germano, presente. Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga,
presente.
Roberto Leandro,
presente.
Paquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos,
presente.
Solange,
presente.
Tiago Mapa,
presente.
E Wander Albuquerque,
presente.
Havendo quórum, transforma essa reunião ordinária em reunião especial. Convido o secretário municipal de Educação, José César de Souza, esclarecer sobre o processo de eleição de diretores das escolas municipais. Convido o vereador Paquinha para dar entrada ao senhor secretário.
secretário, mais uma vez seja bem-vindo a essa casa, como todos que nós convidamos, ou quase todos os secretários, sempre nos atende. E o senhor, às vezes, tem vindo aqui até sem a própria Câmara convidar. Então, o senhor tem mais ou menos conhecimento do que se trata, o motivo do convite do senhor a vir a essa casa hoje, pode ficar aí à vontade para fazer os seus esclarecimentos.
Você não acha interessante chamar o sindicato junto para tirar as dúvidas, fazer as perguntas?
O sindicato irá ouvir primeiro, depois, se for preciso, a gente convida o sindicato. Ok?
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Saúdo aqui o excelentíssimo presidente da Câmara, o Leonardo Barbosa, o secretário Alisson Maia, demais vereadores presentes, vereadora, estivemos juntos ontem naquela belíssima solenidade de entrega de honra ao mérito de diploma de cidadão honorário, né? Parabéns à Câmara pelos nomes escolhidos, demais ouvintes, pessoas da plateia, colegas, professores, gestores, dirigentes sindicais e plateia de um modo geral que está sempre presente prestigiando as reuniões da Câmara. Nossa saudação também aos radioouvintes, né, por onde as ondas da rádio chegam essa transmissão. Bom, solicitaram-me, né, através de um convite. Alguns pensaram que eu não viesse. Reitero aqui o que eu já falei em outras ocasiões. Os convites são feitos. Inclusive falei isso hoje na nossa reunião de diretores. Os convites são feitos é porque se quer a presença de alguém, se faz questão da presença de alguém. E aqui estou para esclarecer algumas coisas. Não sei se acrescentarei muito ao que já está posto, ao que já está colocado. Não sei até que ponto conseguiremos ir muito além. Bom, feito um processo seletivo inicialmente, vou fazer um pouco de um retrospecto com relação ao processo seletivo. Um processo seletivo inicialmente, dentro dos itens que tem que ser colocados, inclusive esse edital do processo seletivo deste ano foi idêntico ao processo seletivo de 2009. Só mudamos as datas que estavam lá para uma questão de adequação. O processo correu com as datas, com os prazos, até no momento em que foram feitas a primeira etapa, composto de prova objetiva e discursiva. Depois desse momento, houve questionamentos com relação a alguns itens do edital. Fizemos as devidas correções através de portarias que foram perfeitamente entendidas, inclusive pela promotoria. A seguir, ainda com algum questionamento, tivemos um primeiro encontro com a plenária maior de candidatos aos cargos eletivos e mais a presença do sindicato numa reunião lá no auditório do gabinete. Era uma reunião, a princípio, entre o sindicato e a Secretaria de Educação e mais a presença da Procuradoria, que nos assessorou o tempo todo com relação ao edital, às normas específicas e legais. Bom, mas fizemos a reunião, naquele encontro, até meio intempestivo, por alguns momentos, mas tivemos a reunião e chegamos a um denominador comum de termos uma outra reunião já com o sindicato e mais a presença da Secretaria de Educação, mais o representante da Procuradoria, para ver sobre essa parte legal, o que aconteceu na sala de reuniões do gabinete, com a presença, inclusive, de dois representantes diretores e mais a presença do vereador Tiago Mapa. Nessa reunião, acertamos o prosseguimento, as correções de algumas datas, porque entendíamos que ainda poderíamos corrigir, mas modificar algumas coisas. Então, nós tivemos uma mesa de negociação, onde partes cediam, e a gente chegava a um denominador comum. O que foi feito da parte do sindicato? Houve a indicação de um representante para a comissão externa. Saímos de lá com essa determinação. E da parte da prefeitura, nós faríamos uma revisão em alguns pontos, inclusive com uma outra avaliação em data a posteriori já definida. Nesse ínterim, nós tivemos um mandato de segurança que chegou para nós, e a Procuradoria, logicamente, foi acionada, né, Procuradoria da Prefeitura. Até o doutor Cleiton está aqui, mas o doutor Hélio, que estão aqui, que a gente pediu que eles viessem, por essa parte legal ser mais específica deles. Eles poderão responder a tempo e a hora toda essa parte legal que nos foge à percepção, né, por se tratar de assuntos que não são tão pertinentes à nossa formação acadêmica. Então, nesse ínterim, houve uma liminar que foi indeferida, e então ficamos, mas isso já tinha sido feito através também de uma portaria, a suspensão do processo. Nós já tínhamos feito, suspendendo, não sei se eu falei isso, acho que eu já falei, suspendendo, né, os prazos e tudo mais. Com essa motivação, aí depois eu pediria o doutor Cleido que falasse melhor com relação a esse decorrer da parte legal, com essa motivação do sindicato com relação a essa parte legal, a Procuradoria também, né, impetrou, nesse doutor Cleito, ação de inconstitucionalidade com relação à lei. Isso eu pediria a ele que depois viesse e esclarecesse todos esses pontos para nós. Bom, hoje pela manhã, na nossa reunião de... Então, até esse ponto nós fomos. Nesse meio, essas ações judiciais estavam acontecendo. Hoje existe uma demanda judicial que ainda não foi definida, não foi concluída por um juiz. Existe uma demanda judicial com relação a isso. Hoje pela manhã, fomos questionados com relação, nós fizemos toda uma reunião de planejamento das ações para o próximo ano, com datas, com calendário, e um colega nos perguntou com relação à situação dos atuais diretores. Como ficariam, como eles procederiam com todo esse planejamento inicial se o mandato deles encerraria em 31 de dezembro? Então eu respondi que já existe, já era para ter saído, uma portaria da Secretaria de Educação prorrogando o mandato dos atuais gestores por tempo indeterminado até que se tenha uma decisão final e ou nós tenhamos um replanejamento de como será o processo eleitoral para diretores e vice-diretores da nossa rede municipal. Ocorreram muitos boatos, a boataria, muita falácia. A boataria quase sempre interessa a um grupo específico de pessoas. Ninguém coloca um boato para girar se não tiver um interesse em alguma coisa. Pelo simples fato de tumultuar, só para tumultuar, alguém, não sei quem, não sei porquê, né? Mas o boato começou a surgir. Primeiro, o prefeito não tolera eleição para diretor. Será que tem algum lugar, alguém escutou do prefeito alguma declaração falando que ele não quer eleição? Da minha boca, outro boato, o César não quer que tenha eleição. Quem escutou da minha boca isso? Em que momento? Eu desafio alguém para provar isso, que seja até uma palavra contra a outra, aqui neste momento. Então ninguém ouviu isso da boca de ninguém. Nós temos um diálogo franco, aberto, direto e constante com o nosso prefeito. E sempre conversamos com ele, inclusive mais a minuto com relação a este item especificamente. Em momento algum ele se manifestou contrário à eleição de diretores. Pode ser? Pode ser. Aqui a gente tem que falar as palavras, falei hoje isso lá na reunião de diretores, a gente tem que falar as palavras bem pausado para não configurar que a gente falou isso, falou aquilo. Está sendo gravado também. Qualquer coisa a gente reverte a prova, né? É a minha opinião. É a minha opinião. Não sei o que ele pensa, mas em momento algum ele se manifestou contrário, pelas palavras dele, pelo nosso diálogo, em momento algum ele se manifestou contrário. Nós temos leis, nós temos normas que temos que seguir. Se elas forem inconstitucionais, nós vamos lutar de que forma? Se elas forem constitucionais, nós temos que acatá-las. Nós temos que acatá-las. Então, até aí é o ponto que eu tenho para falar para vocês. Eu não tenho nenhum outro esclarecimento a fornecer. Isso eu já tinha falado, inclusive numa entrevista à Rádio Itatiaia, dessa mesma forma. Inclusive eu falei, pode ser que nós tenhamos algum fato novo no decorrer da semana e no início da próxima. Hoje, esse é o fato que se nos apresenta. Essa é a realidade que nós temos hoje. Nós temos um processo interrompido através de uma portaria, um processo que está em andamento com relação à possibilidade e um mandato dos atuais gestores prorrogado. Só falta sair a portaria. a portaria sai. Esse é um compromisso nosso. Não estaria vindo aqui falando, vai sair uma portaria, não sai nada. Eu não seria... Não, não é agora. Não é agora, não, é, senhora presidente. Não é agora, não. Mas vai sair, ninguém está aqui. Bom, eu vou responder os questionamentos. Eu não vou entrar em conflito com relação a bater boca, vamos dizer, numa linguagem popular. Eu vou responder aos questionamentos que me forem feitos. Esse é um esclarecimento que foi feito, até porque, se não existe uma definição do processo, nós temos que prorrogar o mandato. As escolas ficarão, entre aspas, acéfalas com relação à gestão, não poderá ficar. Então, existe essa determinação, essa obrigatoriedade, nós fazemos isso até que se defina o modelo de eleição que o município de Ouro Preto irá praticar. Essa é a primeira parte, né? Estou apto aí para, com relação aos questionamentos, ou alguma coisa nesse sentido.
Por parte aqui do secretário, eu já fiz a explicação. As reuniões da Câmara são gravadas. Acho que não vai fugir disso e não. Eu vou abrir a palavra para os vereadores que queiram se manifestar.
Liberar para o sindicato fazer as perguntas, tirar as dúvidas, já que a gente montou essa comissão, e o César colocou bem isso aí, que realmente são boatos que surgiram, e a gente tem que esclarecer os boatos. Então, acho importante abrir o espaço para o sindicato, porque eles estão representando vários servidores aqui. Eu acho que o César vai ter toda a liberdade de esclarecer para eles.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Não é só porque eu acho, inclusive, agradecer a presença do César. A gente até ratificou no dia da convocação. Eu, por exemplo, sempre te vejo aí nas necessidades. Então, eu falei, vamos convidá-lo. Tenho certeza que virá. Você me passou até um susto, mas você chegou, eu falei, ó, veio mesmo, então, muito feliz. Mas eu, presidente, esse foi um combinado que saiu da visita da comissão, do vereador Dentinho, vereador Zé Maria, vereador Wander, até a ida ao sindicato, então, justamente para a gente poder esclarecer esses meandros e primar por esse processo democrático e que venha de encontro aos anseios aí da comunidade escolar
como um todo.
Faço esse pedido também ao senhor.
Mais algum vereador que manifestar, vereador Dentinho.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, até presente, nossos professores, sindicato, companheiro Guido PT, nossos servidores aqui da casa. Prazer ter o senhor aqui conosco, viu, César? O Chiquinho colocou bem, no princípio eu fiquei assim, porque no princípio também, como decidiu chamar o senhor aqui, fala em convocação com a gente, lá do gabinete, não precisou, o senhor veio, mostrou que está realmente numa linha, um compromisso com a comunidade, com o povo, representando aqui o prefeito. E eu conheci o desde a idade de 18 anos, nunca vi nada que desabonasse a conduta do senhor. Mas só vamos questionar.
Usar até a linguagem para você, só uma parte, vereador. Foi até antes, já fui seu professor.
Foi, 16 anos, né? Foi meu professor, sim. Ele é a professora Carminha, que eu estimo muito também. Um abraço a ela. Mas eu gostaria também, presidente, na medida possível, chamar os advogados que estão aí para a gente ouvir o sindicato. Os questionamentos que o César falou que eles têm ali. Porque a gente faz um ajuntamento e fica até mais embasado para que vocês possam fazer os questionamentos e a gente está aqui junto também, nesse questionamento junto com vocês.
Vereador,
tá certo?
O senhor me permite uma parte aí do planejamento, senhor? Que eu acho muito plausível, mas como o César colocou todo o processo, né, e eu acho interessante a gente trazer o sindicato, porque na dúvida jurídica a gente tem aqui a assessoria da prefeitura, o que o senhor acha? Até para dizer, porque eu acho que a gente desembola mais, porque os professores já estão esperando um tempo.
Eu
queria
que
colaborar com o encaminhamento.
Isso, eu fico, né, na situação que entendo a colocação do senhor, mas já que nós estamos aqui para resolver e ouvir a coisa que era um problema, Até então receber uma boa notícia, vai sair a portaria. Então vamos explorar para não deixar dúvida, porque o lado sindicato nós ouvimos e temos aí amplitude de chegar no sindicato através do Dr. Guidas, a Cida, a Silvana e os diretores, né? Agora, já que estão aí os jurídicos da, eu gostaria de ouvir a parte deles, porque eles falaram uma parte aí interessante que cabe também a gente estar ciente para ver se vai estar contradizendo alguma coisa nossa aqui. Se o sindicato também quiser, porque se não quiser, faça como estou falando, chama o seu sindicato. Ok?
Presidente.
Está perfeitamente, presidente.
O que foi sugerido pelo senhor?
Então,
continua a.
Então, sim, presidente. O sindicato acha que deve ser mesmo só eles vir. E se vier a precisar dos esclarecimentos do jurídico da prefeitura, a gente os convoca.
Continua a palavra aberta para os colegas vereadores.
Senhor presidente.
Para o vereador Wander.
Presidente, os vereadores, o presente, diretores, professores, ouvintes, secretário César. O secretário César realmente tem crédito nessa casa, com os 15 vereadores. Agora, secretário, quando o senhor fala em falácias, em boatos, é porque vários já estiveram aqui deste governo e mentiu e enganou para a Câmara. Então não tem crédito, não é o seu caso, certo? Deixando bem claro aqui, não é o caso do senhor, né? Então, quero só reforçar aqui, senhor presidente, que a gente ouça o sindicato também.
Sim.
Né, para tirar, sanar essas dúvidas aí.
Obrigado. Continua a palavra aberta para os nossos colegas vereadores. Presidente. Com a palavra, vereadora Solange.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, secretário César, e a todos os demais vereadores, na pessoa do presidente dessa casa, Léo Feijoada. César, primeiramente agradecer de você ter aceitado o convite dessa casa por mais uma vez. Já participou conosco aqui de várias audiências públicas, umas com convite, outras até mesmo sem convite, né? Um secretário realmente presente. E em primeiro lugar, que é uma dúvida realmente, como você mesmo disse, são boatos, porque se fosse realidade teria escrito e assinado por alguém, né? Aí sim seria realidade. E se partindo por educação, a importância do esclarecimento, porque a educação é tudo para nós. Então está aqui presente, né, os nossos representantes das escolas, diretores. Então a importância de se esclarecer. Nós não poderíamos partir para 2014 com essa dúvida no ar, com essa incerteza. Então é que realmente tenhamos aqui um momento agradável, como se diz, de realização, e que as críticas construtivas sejam ditas e esclarecidas para que a gente comece o ano de 2014 com uma educação de primeira, que é o que Ouro Preto e todos os estudantes aqui precisam e têm o direito de receber. Então, que fazemos dessa tarde, né, uma tarde aí com o sindicato, que traga todas as dúvidas que os diretores têm. Espero que vocês estejam já com as perguntas, né, de todos os diretores, para assim ser esclarecido. E está aqui o representante da Secretaria de Municipal para esse fim de esclarecimento, que tenhamos uma educação de 2014 ainda melhor que a de 2013.
Com a palavra, vereador Thiago Mapa.
Então, primeiro, eu esqueci na hora de cumprimentar o secretário, agradecer pela presença, né, a gente pela ter aceitado o convite. Depois que o sindicato fizer o uso das palavras, os vereadores vão poder fazer de novo o uso, questão de ordem, porque eu tenho várias perguntas, só que eu acredito que as minhas dúvidas são as dúvidas do sindicato também, do servidor. Então eu prefiro que responda diretamente para o representante dos servidores, já que eles estão aqui. Então só...
Presidente, até... Se permite?
Sim.
Até coincidentemente era o encaminhamento que eu ia fazer também. Porque às vezes algumas questões ficam esclarecidas e já resolvem, né? Caso fique alguma, né, que a gente possa intervir em nome da, né, da legitimidade da casa, a gente possa se manifestar com os dois lados aqui presentes. Acho que seria muito proveitoso.
Veja bem, está aqui o representante legítimo dos diretores, são o sindicato. E eles vão fazer essas perguntas. Havendo necessidade, nós vamos abrir a palavra novamente para os vereadores. Mas as duas partes que é de interesse vão estar aqui, tanto o secretário quanto o sindicato, que em outros tempos nem havia isso. Vinha aqui apenas o sindicato e o secretário passava longe, né?
eles acabavam até perdendo a batalha. Quantas vezes perderam a batalha com essa questão de educação aí? Se a gente tiver que prolongar, nós vamos prolongar sim. Mas, em momento nenhum, vou deixar que furta os direitos dos nossos diretores. O César sabe disso, que eu já falei com ele. Somos companheiro do prefeito, não somos capachos, é diferente ser companheiro e ser capacho, né? Mas eu também acredito tanto nos diretores, acredito também no secretário. Mas boatos a gente sabe que tem e muito, até com o próprio espírito da cidade. A cidade tem muito boatos para todo lado. Mas a gente primeiro tem que abrir a palavra para os colegas vereadores. Foi concedido abrir a palavra para eles. Agora, sugerido por todos os que usaram a palavra, nós vamos convidar o sindicato também, mas havendo a necessidade, nós vamos convidar o jurídico da prefeitura, caso queira o secretário, né? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, é porque eu gosto de ouvir os dois lados.
Sim.
Gostaria muito de fazer meu manifesto depois de ouvir os dois lados, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir.
Como o senhor, todos os outros vereadores, não esqueça.
Tem mais algum vereador que quer manifestar? Não havendo, convido o vereador Paquinha, vereador Nicodemus, para dar entrada a presidente do sindicato, a Cida, que sempre foi bem-vinda a essa casa. E a sua vice-presidente, a Tica e a Teca, a Silvana. Que não chegou aqui. Agora não, de muitos anos sempre teve as portas dessa casa, foi aberta ao sindicato. E agora que continuará mais ainda.
Pois é, Léo, então vou começar minha fala agradecendo especialmente a você. Sim. E a esses vereadores que formam a comissão e a todos os outros. Léo é companheira, colega nosso, né, esses anos, 8 anos aí juntos, né, Léo?
Sim.
E como ele disse, a casa sempre esteve aberta para os servidores. Nós não estamos aqui ontem não, né? A gente já tem um tempão. E até fazer uma lembrança da sua fala, Léo. Na gestão passada, claro que a educação teve problemas sim, vários problemas com piso, etc e tal, mas nós nunca tivemos um problema tão grave como o de agora. A gente já veio aqui várias vezes, não, como você acabou de citar, mas esse é muito grave, porque esse direito não é só desses colegas professores, não. É da comunidade ouropretana. Ele está no estatuto. Foi uma conquista nossa, foi um projeto assinado aqui nessa casa, por vocês, votado aqui, por vocês, não, pelos antigos vereadores, por você, Léo, e os outros que estavam aqui, que foi uma conquista nossa e até da comunidade nos apoiando, que foi a realização do Estatuto da Educação, né, gente? Então, isso que a gente quer fazer valer. Agora, ouvir o César aqui, o companheiro César, me desculpa, mas parece que está tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito. Não é bem do jeito que ele falou, não. Todas essas pessoas que estão aqui sabem que a maioria das coisas que ele falou são inverdades. Porque aconteceu as datas, o trâmite do procedimento que ele falou, mas o tempo todo, gente, o processo foi obscuro, não houve diálogo, não houve nenhum tipo de informação para o sindicato e muito menos para vocês, diretores. Vocês ficaram sabendo do edital de eleição no dia que ele foi para o Diário Oficial. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo? Pode falar aí. Não estou mentindo, foi obscuro, foi escondido, eu não sei qual o objetivo que tem, porque eu não sei falar, porque nós não fomos informados de nada. Me desculpa, Léo, é a verdade, você tem que saber acreditar na gente, porque você vê que a gente, você sabe, conhece o nosso trabalho, nós precisamos todos, a gente não veio aqui fazer nenhuma demagogia para a vida de servidor, não. A gente sempre veio em busca do bem do servidor. Aqui a gente não está com boatozinho, não. Se houve boato, não foi da boca do sindicato, não. Se foi boato, foi da própria educação, porque rolou assunto que não vai haver eleição. E a gente sabe que é verdade mesmo, gente. Como que havia eleição com uma prova que 90% das pessoas são reprovadas? Essa prova é para ter eleição? Claro que não. Se não tem pessoas que passaram na prova, vão ser nomeadas, indicadas. Nomeadas elas já são, porque a gente sabe que todo ato tem depois a nomeação do prefeito, mas eu disse indicadas, porque é isso que ia acontecer se o sindicato não desse o grito, Léo. Se o Tiago, o Mapa, o Dentinho, o Chiquinho, todos vocês nos ajudassem, os diretores também, não reunissem no sindicato em busca da justiça. Entendeu, vereador Léo? Eu vou deixar a Silvana, ela tem todo um histórico também, igualzinho o César tem, para a gente fazer as comparações, ok, gente? Obrigada.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente dessa casa, boa tarde, colegas servidores, boa tarde, vereadores. É, a primeira coisa que eu quero, a Cida já falou disso, né, da questão da boataria. Eu fico muito triste quando o secretário de Educação coloca boataria. Primeiro, que é só olhar, igual a vereadora Solange também achou que é boato, Solange, é só verificar todo o edital. Toda a construção dele já começa ali mostrando para nós onde que daria esse processo. Posso até falar que ele vem antes, né, do edital. Numa reunião feita com os senhores diretores aqui, o secretário de Educação disse que Ouro Preto não teria reeleição. Aí começou o processo de escolha dos diretores do município de Ouro Preto. Uma cidade, vou falar também para os pro procurador, né, do município, nós, servidores da educação, não conhecemos da lei, mas nós sabemos que é inconstitucional a eleição. Mas Ouro Preto, né, a gente pode chamar aqui de uma cidade inovadora nesse processo, um processo que foi construído junto aos servidores, um processo onde a comunidade escolar escolhe seu representante. Quando um diretor é eleito, né, ele representa a comunidade escolar. Quando o diretor é nomeado, ele representa a vontade política do prefeito ou de quem indicou. Olha a seriedade disso. Vocês, né, que trabalham com a lei, sabem do que eu estou falando. E sabe também, eu vou contar a história aqui numa outra versão, né, diferente do secretário de Educação, para vocês verem onde foi que o processo deu errado. O edital, ele foi lançado no dia 20 de outubro de 2013. Copiado, segundo fala do próprio secretário. Primeiro erro do secretário. Como é que um secretário de educação, com uma função tão grandiosa, na cidade, que é considerada uma cidade educadora, com uma das maiores universidades do país, que tem eleição nas escolas estaduais e nas escolas federais, né, já começa copiando o edital. Olha o erro já, o erro de um secretário, né? Mas vejam bem, o edital foi lançado. Sindicato não sabia, Léo. Nenhum cidadão escolar sabia. Na verdade, nós não sabíamos nem onde. Aí sim, aí tinha boato que o edital estava publicado. E foi aquela luta, aquela labuta para achar onde que estava publicado, que foi até questionado pelo... Eu questionei o Hélio, que estava publicado no local errado, que ele estava em processo simplificado. Né? Não estava na página oficial do diário, não. Daí já começou errado. Nenhuma escola, todas as escolas estão na era digital, todas possuem e-mail, telefone, todas possuem isso aqui na rede. Ninguém recebeu sequer um telefonema falando que estava aberto o processo eleitoral nas escolas municipais de Ouro Preto. Me parece aí, né, gente, que já, aí, ó, já não é mais boato, Solange, tá vendo como que já me parece? Que já é algo amarrado para ter nomeação no nosso município? Querendo acabar com esse processo construído democraticamente? Já parece que é isso, né? Enfim, o sindicato custou achar o edital. Quando achamos o edital, no dia 25 de outubro, nós mandamos o ofício 180 para o secretário de Educação, pedindo que ele efetuasse correções de irregularidades no processo, em acordo com o nosso estatuto, como a Cida já colocou, votado nessa casa. Porque lá no Estatuto dos Servidores da Educação está garantido o processo eleitoral. Bacana, pode ser inconstitucional, porque nós já sabemos que a prefeitura não só defendeu da ação do sindicato, como também já tem uma ação de inconstitucionalidade do processo eleitoral. Nós sabemos que vamos perder duas vezes, né? Mas perder aqui pode significar para nós um retrocesso na educação, um retrocesso nesse processo tão bacana, tão democrático nas escolas. Aí o César já falou que ele, que inclusive, né, ele oficializou o promotor, ele oficializou mesmo, fazendo a correção da contagem dos votos, que também estava errado. Né? Mas a questão da comissão responsável pelo processo, essa não tinha caminhado. Então, veja bem, o secretário, né, ele responde para o sindicato que medidas vão ser tomadas. Né? Manda essa correspondência, esse ofício também para o procurador, mas o processo continua todo escuro. Nenhuma participação efetiva, nem do conselho e nem do sindicato. Vou só fazer uma parêntese aqui. Nem o conselho da educação, Léo, está funcionando. Nem Fundeb, nem merenda e nem educação. Me admira muito, gente, isso, porque eu fico pensando, lá comigo no sindicato, como que está o processo de compra de merenda das escolas? Então, tem algum conselheiro assinando isso? Porque o Vicente aqui, ele fazia parte, junto comigo, do Fundeb e do Conselho da Merenda, Janaína também. Tem que ter assinatura de conselheiros. Então, eu fico pensando, como é que anda essa prestação de contas? É, é. Bacana, Cida, obrigada. A Cida é conselheira de educação, mas o Guido nunca foram convocados para nenhuma reunião. Só um parênteses, tá, Léo? Só para a gente entender como é que anda o processo em Ouro Preto. Então, vários telefonemas, vários, o César sabe disso, foram muitos telefonemas para o César, meu para o César, do sindicato para o César. Né? Nenhum telefonema tinha resposta dele, ele só protelando. Não tenho nada a esclarecer, não tenho nada a falar. Então, em virtude do silêncio e das avaliações que seriam no dia 10 do 11, a gente já antecipando que o processo já estava de cartas marcadas, infelizmente é ruim para me falar isso aqui, mas quando você elabora todo um processo sem a participação do sindicato e sem participação do conselho, que é a comunidade escolar, nós podemos ali pensar que tem algo querendo ser escondido naquele processo. Então, o sindicato entrou com a ação. Aí foi quando nós deparamos com a defesa da Procuradoria do município, né, querendo acabar com o processo eleitoral. Com o resultado do gabarito oficial das provas, o vereador Thiago estava lá junto de nós na luta, todos os diretores aqui, todos os candidatos sabem do que eu estou falando. Foi a comprovação para nós que realmente Ouro Preto, né, infelizmente, queria acabar com o processo de eleição. Queria fazer nomeações para diretor, simplesmente. Então, o secretário foi convidado para uma reunião com o Sindisfop diretores. Ele insiste em falar, mais uma vez, ele insiste em dizer que a reunião seria entre sindicato e secretaria. Eu volto a afirmar, porque o telefonema foi dado em frente de alguns diretores aqui, que eu volto a afirmar que foi assim, alguns diretores, sindicato e secretário. Ele volta a afirmar nisso. Outra coisa que para mim está errado, tem algo que ele não quer colocar na socialização, não quer discutir, não quer mostrar para a população o que ele quer, né? Onde que querem chegar. Lá foi feito esclarecimentos, como ele disse, estávamos até, como é que fala? Ele usou uma fala assim que a gente estava... exaltados, obrigada aí quem falou, né? A gente estava exaltado, estávamos exaltados sim, porque o secretário naquele momento, ele insistia que não teria participação do sindicato, que não teria participação, que quem elabora a prova, quem determina é ele, secretário. Então é lógico que os ânimos ali ficaram alterados com isso, lógico, nós queremos democracia. Nenhum momento o sindicato falou assim, é sindicato que vai resolver essa questão, não, é participação. Nós queríamos participação. Após essa reunião, ficou acordado que o processo ficaria parado até Sindisfop, Secretaria e Conselho decidirem sobre o processo eleitoral. Enfim, na primeira reunião que houve com o Sindisfop, Secretário e o Conselho, que eu nem tenho, assim, é uma companheirona nossa, né? Mas ela estava lá, eu até perguntei, ué, como é que você foi nomeada, como é que você foi escolhida para estar aqui? Ela nem sabia me falar como, uma conselheira de educação. Então, nessa reunião, o sindicato queria fazer acordo com o secretário, estávamos com o jurídico, com o doutor Guido, com o doutor Hélio, queríamos fazer acordo, e o secretário falou em poucas palavras que ele não sabia qual era a decisão do José Leandro. Ele não sabia se José Leandro, não tem boato nenhum, se José Leandro não queria ou queria ter eleição no município. Essa foi a fala do secretário nesse dia. Em virtude disso, mesmo assim, O sindicato insistiu que a gente acordasse as datas, porque a gente queria forçar esse acordo. Era importante para nós, porque nós já sabemos, procuradores, que eleição é inconstitucional, mas ela é moral. Ela é para o bem da comunidade escolar. Por isso que a gente queria esse acordo ali nesse momento. Então, nós deparamos com essa defesa, né, da procuradoria. E hoje, né, nós temos notícia da procuradoria, e você já confirmou para mim, que vocês já entraram com uma ação para declarar inconstitucional o processo eleitoral. Mais uma vez, eu volto a falar, é um retrocesso, porque o que o secretário ele quer fazer com essa prorrogação de mandato? A decisão, meus companheiros, sai daqui a 2 meses, vamos imaginar que essa decisão sai em fevereiro estão todos exonerados e o secretário vai nomear quem ele quer baseado na decisão da justiça. Vai fazer isso juridicamente e olha só, ou então pior, vai fingir que vai ter um processo democrático no município e na verdade um processo mentiroso, com ele delineando todo o processo. Então é um retrocesso na educação. Realmente, assim, é triste, né, para lideranças sindicais, para os diretores, para os servidores, para toda a comunidade escolar, a gente presenciar isso numa cidade que é conhecida como cidade educadora, uma cidade onde nós estamos à frente da educação. Né? Olha, veja bem, nem na Redondeza não tem eleição, mas na Redondeza nós não temos uma escola tão forte, tão fortalecida quanto é a nossa. Não é tão forte. Os servidores, gente, eles trabalham com essa conquista, né, nas costas. É importante isso para a categoria, é importante isso para os pais, alunos. Hã? Tá, Jorge, estou concluindo. Só para terminar, Léo, eu queria falar assim, que isso não é só o único ponto ruim. Eu não podia deixar, gente, de perder essa oportunidade da Tribuna Livres para falar do SAMU, para a gente falar da falta de diálogo que tem com a administração. O SAMU hoje, os servidores lá estão trabalhando em condições precárias, né, de trabalho, inclusive atraso no Vale Refeição. Os fiscais querem fazer alterações nas funções deles, onde que eles vão estar lotados, sem discutir com a categoria. A saúde hoje, nós temos gratificação de 25%, de 15% e de 0%. Mudanças de carga horária dos servidores sem passar pelos representantes, para quem representa, de fato, verdadeiramente o servidor no município. Problema, né, da questão do lixo em Ouro Preto. Nós já sabemos, o lixo no passado ele era em torno de 480, hoje dobrou o orçamento. Nós temos extinção de cargos de agentes comunitários de saúde. Né? Então, realmente, assim, é muita coisa que eu poderia falar, mas eu já sei que meu tempo já esgotou. Ninguém precipitou nada, Léo. Por que eu vou falar que ninguém precipitou nada? Porque ninguém erra por precaução. Nós já tínhamos certeza onde que daria esse processo desde a sua construção inicial. Porque se o secretário, se o prefeito, se essa administração pautasse pela democracia, eles tinham escutado o primeiro ofício do sindicato e teriam reconduzido o processo, nada dessa reunião teria acontecido, nem desgaste político teria acontecido. É melhor, eu sempre acho que é melhor que a gente trabalhe sem o leite derramar. Obrigado a todos, tá?
É importante, sem dúvida nenhuma, a gente estar ouvindo as duas partes, né? E a gente fica até um pouco assim, bastante pasmado, porque a gente preza pelo diálogo, tem que ter comunicação. Essa questão dos conselhos, a gente tem informação que realmente não está funcionando, mas tem que haver diálogo. Não sei se isso partiu do secretário César, não, mas é o que eu venho pontuando é o seguinte: tem que ter diálogo, se não tiver diálogo não chega a lugar nenhum. O avanço que foi o aumento de R$250 para os professores por causa de um meio que já estava dando certo, querer mexer para quê? Não tinha necessidade. O próprio prefeito Zé Leandro já tem um desgaste enorme com o professor, enorme.
80% dos professores não votam de Zé. Ele dá R$250 para poder melhorar o salário, uma forma de conquistar. E é verdade, valorizou muito mais. Agora, fica entrando alguém, acredito que não é o secretário, que ele também é servidor, fica entrando em algo, para que querer mudar a bola em jogo já? Para que? Se está dando certo. A gente sabe como que é a mobilidade, essa época de eleição para diretor. Mudar para quê? Para ter esse desgaste desnecessário. É falta de ouvir quem realmente entende política. Porque um desgaste desnecessário. Aquilo que, aquele impacto de 11 milhões de reais na folha de pagamento, parece que não está valendo de nada mais. Por quê? Porque mexer em algo que não precisa. Logicamente, eu vou convidar o jurídico da prefeitura, se quer pronunciar, o jurídico, se quer falar. Ela pontuou algumas coisas aqui referente ao jurídico, que é também a casa aqui. Há necessário, César, o sindicato? Há necessário do jurídico?
Ah, necessário. Senhor presidente, eu só queria fazer uma ponderação, cumprimentar todos os presentes, ouvintes. Eu não estou compreendendo o seguinte: se nós já tivemos um acordo e está pacificado, né, qual que é o propósito dessa reunião? Porque, pelo que eu depreendi, o vereador Tiago chegou aqui falando também, que havia tido uma reunião hoje e foi pacificado os pontos e foi feito um acordo.
Só por questão de ordem, só um pouquinho. É, na verdade,
eu não estou entendendo,
vereador, é porque é o seguinte.
Que as duas partes
foi prorrogado. Foi prorrogado
não,
o mandato.
Ainda não foi,
entre aspas.
Ô Roberto, mas é tão difícil de você entender, eu acho que todo mundo entendeu. Foi prorrogado em quê? Ainda só na palavra. Porque na palavra nós não podemos acreditar, porque nós já tivemos aí sérios problemas esperando as coisas acontecer. A Silvana acabou de citar aí problemas no município, como lixo, como tanto problema, não dá para a gente acreditar.
Uma intervenção. Hoje você viu aqui que ela falou uma coisa aqui que parece uma verdade, mas não é. Desculpa, Silvana, por favor. O projeto dos agentes de endemias está nessa casa. O governo retirou, colocou para o ano que vem. Contemplando o quê? Um acordo com as lideranças. Então, esse governo é um governo que cumpre a palavra. Então, o secretário veio aqui, teve uma reunião com vocês, firmou compromisso.
Não, ele não teve reunião com a gente, não. Licença, vereador.
Por favor,
ele teve reunião com os diretores hoje.
O vereador está com a palavra.
Então, ele empenhou a palavra dele lá na reunião, novamente aqui, que a portaria está saindo, com tudo que foi tratado e combinado. Para mim é o que está valendo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o sindicato.
Ele teve reunião com os diretores, o sindicato não participa, não. E, na verdade, ele falou igualzinho, ele falou aqui, ó, que está para sair uma portaria prorrogando o processo. Gente, isso é evidente, não tem como mais acontecer a eleição até 30 de dezembro, não. 30 de dezembro o mandato acaba, meu filho. Aí o que acontece? Acontece que se ele não prorrogar, janeiro não tem ninguém trabalhando nas escolas, não. Os diretores vão estar sem cargo. Então ele é obrigado a soltar agora um decreto prorrogando o mandato.
Com a palavra, vereador Tiago Mapa.
A gente tem que dar esse, infelizmente, tem que dar esse voto de confiança aí para o secretário. Eu espero que a portaria seja publicada o mais rápido possível. Mas o que deixa a gente receoso, senhor presidente, é a questão que eu participei da reunião e foi proposto um acordo para ter eleição que mudaria as datas somente e o acordo, de repente, ele parou. É isso que eu não entendi. Inclusive liguei, não foi César, para você, perguntei a respeito desse acordo, ele também colocou para mim que seria uma decisão do prefeito municipal, mas eu até como vereador de base acho que é um desgaste necessário, igual a Vossa Excelência colocou.
Necessário.
Porque o prefeito vai ter a responsabilidade de nomear um diretor para a escola, até questões políticas. E se esse diretor não for bem ali na escola? Ou a gente vai dar liberdade para o povo, para a comunidade escolar, escolher aquele diretor que está ali acompanhando? Então não podemos, César, deixar de ter esse processo democrático, esse processo que realmente atenda. Agora, eu não entendi por que aquele dia estava com os procuradores, propôs um acordo, tem até a folha lá, eu tenho a folha do acordo com as datas, foi até debatido que as provas seriam em janeiro, tudo, e depois parou, simplesmente parou o acordo, não aconteceu. Foi, o sindicato insistiu com o acordo depois, para quando você propõe um trem depois para. Eu acho que a gente tem que ter o acordo, tem que caminhar de maneira saudável. O prefeito Zelino já fez um esforço de dar um aumento, foi muito bem colocado, por exemplo, vou ficar repetindo aqui, para agradar o servidor. Tem outras questões também que a gente precisa melhorar na educação. Eu acho que até outra hora a gente pode marcar a respeito do SAMU, entenda a preocupação do sindicato, mas hoje a gente tem que debater a questão da educação aqui. Então a gente tem que ir através do diálogo. Então, até aquele momento que eu participei da reunião, eu acho que ali estava tendo diálogo. Depois disso, infelizmente, não teve mais diálogo. Foi o que o sindicato colocou. Esperamos que a partir de agora, com essa comissão da Câmara, que a gente até propus que alguns vereadores, não foi, César, participassem do processo de uma maneira de respeito mesmo. Vossa Excelência nem concordou, falou, não, porque às vezes pode acontecer questões políticas. Eu até concordei na hora. Mas depois, vendo todo aquele imbróglio acontecendo, eu pedi aqui na Câmara que nomeasse uma comissão para acompanhar. E a gente espera que resolva da maneira pacífica, da maneira melhor possível e que respeita a lei 2010, não é isso? Aquela lei que é uma conquista do servidor, que deve ser respeitada e todos nós temos que respeitar. E tem meu apoio. Obrigado.
Presidente.
O senhor quer fazer uso da palavra, secretário?
Só, bom. Era um minutinho só, presidente, só para até para o próprio César
com
responder se
for. A palavra vereador Wander, depois vereador Dentinho.
Senhor presidente, de acordo com a palavra do sindicato, a minha preocupação é a seguinte, porque é uma questão jurídica agora, não é isso? Há uma questão jurídica agora, não é isso? De ilegalidade ou não? Se é constitucional ou não é? Não é? Não é constitucional, é inconstitucional. Sim. Então pronto. Né? Mas chega, tem que ser prorrogado agora, porque não tem outra saída. Tem que ser prorrogado, não é isso? Tá. Aí chega em fevereiro, vem lá o parecer, sai a decisão, dizendo que é inconstitucional. Aí o que vão dizer para nós? Não temos outro recurso a não ser nomear. Não pode. Não pode. Então, secretário César, o que nós queremos aqui, que realmente cumpra o acordo que... vai haver eleição. Tem seis ficar saindo aqui hoje bem claro que vai haver eleição. Se ficar bem claro isso aqui, acho que é resolvido o problema.
Vereador, mas em momento algum foi falado aqui que não teria eleição.
Sim, secretário. Eu acho que isso aqui tem. É o acordo de chegar aqui final é isso. Vai haver eleição.
Não vi da minha parte, da minha boca. Que não haveria eleição. Nós estamos. Porque aí eu respondi duas coisas ao mesmo tempo. Com relação àquele acordo que nós fizemos, por que que ele não foi cumprido? Inclusive eu falei com você, quando você insistiu, que eu não estava atendendo você ao telefone. E eu respondi a você o seguinte, abre aspas, eu estou numa reunião com representantes da Universidade Federal de Ouro Preto e mais a Universidade Federal de Viçosa, não poderia atender naquele momento. E retornei a você. Eu só não atendo ligação que às vezes está lá escrito não identificado, alguma coisa nesse sentido. Normalmente eu retorno as ligações e com relação a esse sentido. Eu não vou parlamentar em telefone, mas telefone a gente usa para marcar encontro e agendar as coisas, a gente resolve as coisas particularmente. Com relação ao cumprimento daquelas etapas, nós não tínhamos o fato novo até então, essa motivação. Aí é que entra a parte da procuradoria. Como diz o presidente Léo, quando dá do convite a mim, eu não tenho esse cacife todo para tomar algumas decisões que me são imputadas. Eu não sou, não tenho. Secretário nenhum tem. Às vezes nem o vice-prefeito tem. Isso é claro e notório em qualquer governo. Então, por isso surgiu um fato novo, mas em momento algum, pela interrupção, não se cancelou. As palavras são bem claras. Interromper é uma coisa, cancelar é outra. Consulta o dicionário. O dicionário está lá bem claro. Interromper é uma coisa, cancelar é outra. E em momento algum eu vim aqui nessa casa e falei que não teria reeleição. É a primeira vez que eu venho aqui falar em plenário sobre alguma coisa com relação à eleição. Então o processo de eleição vai acontecer. Eu não sei hoje, nesse momento, em que moldes ele acontecerá. Eu posso falar que vai ser dessa forma? Não posso. Isso é uma decisão que não compete somente a mim.
Compete ao prefeito, gente. A gente não pode jogar.
Então, tem umas coisas que a gente não tem como precipitar algumas decisões. Outra coisa que foi colocada aqui, com relação aos conselhos. Existe hoje uma Casa dos Conselhos. Existe uma secretária executiva que cuida dos conselhos. Existem mais de 30 conselhos. Conselho de toda a natureza. Então existe uma secretária executiva, existem secretários, existem profissionais lá que... Se o senhor quer pronunciar, pode falar, por favor. O que nós fazemos, gente, são as indicações. Os conselhos são compostos não só pela educação. O conselho da merenda tem vários representantes de vários segmentos, de vários setores. Também nós temos aqui o conselho do Fundeb, de fiscalização, o conselho da merenda, o conselho de educação. Então, com relação ao membro do conselho, nós pedimos à secretária executiva do Conselho da Educação que indicasse um membro para fazer parte dessa comissão. Recebemos a carta de indicação, não foi por nós, pela secretaria, indicado. Não foi por nós. O Conselho da Merenda funciona, tanto é que nós tivemos visitas das nutricionistas nessa semana agora, algumas creches, alguma coisa nesse sentido. Eu estou só ponderando alguns pontos aqui.
Eu vou passar a palavra para o vereador Wander poder finalizar a fala dele.
Secretário, então qual o motivo que a prefeitura entrou com uma ação de inconstitucionalidade? Por quê? Por qual foi o motivo?
Aí eu pediria...
Porque o nosso receio é para quê? Que lá na frente, em fevereiro, venha uma decisão, né, que vai ter que ser nomeado e não pode ter eleição. Eu gostaria de saber disso. E sair daqui, presidente, né, com as palavras aqui do secretário, em nome do prefeito, que vai haver eleição. Esse compromisso com todos nós aqui, com o sindicato, funcionários, né, toda a Câmara.
Passa a palavra para o vereador Dentinho, depois o jurídico da prefeitura vai falar.
Bem colocou a Silvana, vice-presidente do sindicato, que é inconstitucional a situação da eleição dos diretores, e a Cida me colocou, mas é moral. E outra coisa, o que está faltando aqui, líder? Está faltando uma articulação política. Só para vocês terem ideia, o processo democrático nas escolas sempre foi a bandeira do PT. Está aí o companheiro Guido, sabe disso. E nós não podemos aceitar esse retrocesso que está querendo fazer aqui em Ouro Preto com os nossos diretores. Primeiro, foi falado aqui pelo presidente Léo que 80% dos professores não votam com o prefeito por essas, né, vamos colocar assim a palavra, picuinhas, né, essa arbitrariedade às vezes que eles acham que tem. Mas se nós começarmos a articular, estou falando aqui como um vereador que está dando um voto de confiança na base do prefeito. Então tem direito de falar e cobrar. O que está faltando aqui, mesmo a articulação política séria, compromissada, de dar oportunidade às comunidades escolares escolher o seu diretor. E fazer dessa comunidade uma política séria, né, objetiva,
e respeitosa com as suas comunidades rurais. Agora, se falta diálogo, chega nesse desgaste. E bem colocou o presidente ali, é um aumento tão bacana nos salários, e agora esse desgaste com os professores, com os diretores. E eu não vejo, né, por que tanto esse processo que nós estamos aqui passando por ele, que é louvável, salutar, mas por que tanta dificuldade em resolver e deixar uma palavra? Deve ter alguém ouvindo. Está aqui o líder de governo, já poderia estar fazendo contato com o prefeito para dar aqui a oportunidade do secretário falar que o processo vai ser eletivo, e sairiam daqui felizes. E quem ganharia com isso é o grupo político do prefeito, que está aí presente hoje, que mostraria respeito ao prefeito. Porque se eu estivesse como líder do governo, eu já tinha feito isso, ligado para o prefeito e perguntado para ele o que eu faria. É muito simples fazer política quando você quer fazer política séria e objetiva para atender a comunidade e o povo de Ouro Preto. E é por isso que eu tenho orgulho de ser petista, Guido, e meus companheiros petistas estão aqui, que nós estamos aprendendo a fazer uma política democrática, não uma política barata de partidos aí que são direcionados e partidos realmente de aluguel. PT é o único partido que tem um processo eleitoral onde o povo tem o direito de votar e de discutir e escolher o seu presidente, executivo e diretório. E é o que o prefeito Zé Leandro está precisando, na sua base, pessoas que estão ali compromissadas em articular a política, até pensando numa reeleição, num processo de abrir e quebrar esses paradigmas, como eu disse lá no salto, os paradigmas e essas bardas, está faltando. E desculpe da franqueza, né? Está muito fraca, não é mesmo? E com falta aí de compromisso político, a equipe de articulação política. Então, quero dar só um conselho para o senhor líder. Por que você não faz esse contato com o prefeito? E sai esse pessoal daqui feliz com o prefeito, com o grupo que está junto, apoiando, que vai ter essa eleição e dar segurança. Por quê? Essa questão de colocar portaria, decreto, eu já falei isso aqui, e muitos vereadores já ouviram. Se não é portaria e decreto, acredito muito nisso não. Põe ela hoje, cada manhã. Agora, se for uma lei, não é diferente. Vai ter que emendar, subemendar, né? Fazer substitutivo, todos, entre outros. Agora, eu gostaria muito de ter a certeza que esse povo saísse daqui feliz, passaria o Natal, seria um presente. Um presente até para a democracia e a política séria, compromissada, que o prefeito pegou tantas vezes em cima do seu palanque, dizendo: mudarei Ouro Preto, mostrarei como fazer política coletiva, social, pública, povo. Então gostaria de dizer para o líder, mais uma vez, se o senhor tem seriedade, com esse vereador que faz parte da base e tantos outros aqui, ligue para o prefeito e pergunta para ele: vamos fazer a eleição para que nós possamos ter essa certeza e passar o final do ano, entrar o ano com segurança. Mas eu espero que é uma respeitabilidade e que não venha querer me retaliar a minha palavra ou tentar ludibriar a minha palavra para que nós deixamos passar de liso aqui só portaria. Eu não concordo muito com isso não. Eu acho que tem que ser dentro de uma coisa mais eficaz e mais segura, para que esses nossos diretores e professores possam sair daqui, os trabalhadores possam sair daqui com energia renovada, onde nós fazemos parte de um partido dos trabalhadores e queremos, dentro da legalidade e os acordos feitos com seriedade e compromisso, para o nosso povo de Ouro Preto. Eu agradeço a atenção, obrigado.
Senhor presidente, com a palavra, vereador Roberto Leandro, foi citado, tem todo o direito.
Muito mais do que citado, presidente, quero fazer uma manifestação. Porque a eleição foi ontem. Foi ontem. Um ano atrás, não é? Então, quem acompanhou a nossa caminhada sabe que eleição para diretor é compromisso da aliança. Está no programa de governo dele. E esse governante está honrando tudo o que tratou com senhores, senhoras, funcionários públicos. Até agora, nós não tivemos nenhum ato que foi contra os funcionários públicos. Nenhum. Temos ainda conquistas para alcançar, que nós temos metas para ser
conquistadas, que é o piso de 3 salários mínimos para o professor, piso de 2 salários mínimos para o servidor público, compromissos, Leandro. Isso não precisa ser reinscrito toda vez, não. Agora, o nosso secretário está aqui, mais uma vez, empenhando a palavra dele. Porque se fosse para nomear, gente, o mandato já terminou, já teria nomeado, velho. Ó, se fosse o governo do imperador, com certeza já teria feito mesmo. Mas não, esse governo é o governo que vai valorizar ainda mais o servidor público, ainda mais os senhores diretores, professores, e fortalecer a educação. Então, acordo é para ser cumprido. Então, já tem uma tratativa, nós vamos em busca do cumprimento da tratativa. Porque ficar discutindo isso aqui, jogando ao vento as coisas, agora nós estamos tratando aqui de homens, do secretário de educação, com aval dessa Câmara aqui, dos senhores, que nós vamos em busca do entendimento. Ah, julgou inconstitucional. Vamos buscar uma alternativa para fazer eleição? Ora, peraí, ué. Agora, não vai se fazer eleição com 30 dias, 60 dias. Por isso da prorrogação, ué. É um crédito de confiança em todos os diretores que estão lá para estabelecer um novo edital, um novo encaminhamento. Agora, fala, fica aí com a alusão que não vai cumprir, que não vai... Ó, paciência. O governo já deu a resposta, né, que é um governo de palavra, que é um governo que cumpre seus compromissos. Muito obrigado, senhor.
Eu vou agora passar a palavra para o jurídico do município. Doutor Cleito.
Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores.
Bem-vindo a essa casa.
Vereador Chiquinho, eu vou fazer um esclarecimento jurídico que eu acho que vai reduzir bastante a discussão que está sendo tomada aqui, que às vezes é inócua. O questionamento do vereador Wander é bastante pertinente, inclusive no que diz respeito a quem tomou a iniciativa jurídica. Então, só para esclarecer, todas essas circunstâncias que foram narradas aqui, Vossa Excelência e os demais presentes perceberam que quem impetrou o mandado de segurança primeiro foi o sindicato. Então, provocado no mandado de segurança e sendo indeferida a liminar, porque qual era o pedido de liminar feito pelo doutor Guido? Que suspendesse o procedimento, né, por falta da intervenção. A juíza que foi analisar o pedido de liminar, de antemão, ventilou a inconstitucionalidade da lei e indeferiu a liminar, ou seja, o processo fica como está. Bem, feitas essas considerações, mesmo sem a liminar, o município resolveu suspender o processo seletivo. E, nesse sentido, responder o mandado de segurança, que foi impetrado pelo sindicato, com as informações prestadas e com a ação direta de inconstitucionalidade. Questionado aqui agora pelas representantes do sindicato, me disseram o seguinte: vocês vão desistir do mandado de segurança? E eu quero deixar claro para vocês. Da ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, ela não é possível de desistência. Não há possibilidade de desistência. Por quê? Se eu hoje, doutor Flaviano, quem quer que me substitua, se assinar uma petição para o tribunal e dizer: quero desistir da ADIM, os desembargadores vão informar: olha, a ação direta de inconstitucionalidade não interessa a você, procurador, não interessa a você, vereador, não interessa, ela é interesse do povo. Porque se ela é inconstitucional, vão me desculpar, não é direito. Se ela é inconstitucional, ela não é direito, ela não faz parte do ordenamento jurídico. Então, se essa lei for declarada inconstitucional, o processo de eleição não pode acontecer nos moldes em que ela for declarada inconstitucional. Então, se ela for declarada totalmente inconstitucional, ela pode ser refeita totalmente. Se ela for declarada parcialmente inconstitucional, ela pode ser reformulada, de acordo até pelos próprios vereadores, naquilo em que não for declarada inconstitucional. Então, qual a resposta hoje? Bem, voluntariamente o governo suspendeu o processo, vai ter que prorrogar o mandato dos diretores, até para as escolas não ficarem, como disse bem aqui o nosso secretário, acéfalas, entre aspas, e aguarda-se a decisão do Tribunal de Justiça, já que essa questão foi submetida ao Poder Judiciário inicialmente pelo sindicato, em que pese ser uma conquista, como bem estão levantando aqui, que é moralmente, mas o start jurídico, quem deu o pontapé inicial da discussão jurídica, não foi, perdão que eu estou com a palavra, presidente, não foi o município ou a procuradoria jurídica, foi o sindicato, que teve indeferida por causa de uma interpretação, estava conversando com meu colega ali, por causa de uma interpretação, senhoras e senhores, pequena. Qual seria a participação do sindicato no processo? Se teria só fiscalizar ou se teria poder de ingerência ou de gerenciar? Então, assim, elevaram ao status de debate jurídico. E o start, infelizmente, como servidor efetivo que sou, foi do sindicato. Então, nessa condição, hoje, presidente, se a Procuradoria do Município assinar uma petição ao presidente do Tribunal de Justiça dizendo quero desistir da ação direta de inconstitucionalidade, ele vai dizer, esse direito não é seu. Esse direito, procurador, é do povo, para que seja feito conforme a Constituição do Estado e a Constituição da República. Então, se é inconstitucional, senhoras e senhores, não é direito. Então, que refaçam, que trabalhem um processo eletivo, democrático, nas vias da constitucionalidade, que é o que essa casa preserva. Tenho certeza que é o que essa casa preserva. Obrigado.
Muito obrigado. Nós estamos numa casa democrática, né? A discussão foi provocada por todos os vereadores. Então, acho que nós temos que dar direito à palavra para as pessoas. Agora, caso os vereadores não queiram, a gente também pode suspender essa discussão. Né? Eu estou logo após a fala do doutor Guido, porque todas as partes já se manifestaram.
Eu queria lembrar o senhor que eu fiquei tranquilo de ter a todos, então eu quero me manifestar.
Então, caso queiram os vereadores, nós podemos suspender essa discussão, porque para que isso aqui não se torne daqui a pouco no julgamento do que vai ter lá no Tribunal de Justiça, que lá que vai decidir, apesar que ainda, na minha opinião, não precisaria de ter chegado de lá. Poderia ser nos mesmos moldes do passado e voltar a ser como era. Não precisava de ter esse desgaste nenhum. Até agora, para mim, aqui está sendo desgaste. Sem necessidade nenhuma. Quem que escolhe o diretor? Não é eleição livre? Não é, por exemplo, lá no Hélio Homem de Faria, quem que escolhe? Não é a comunidade de Santa Cruz, lá do Pato Faria? Não é. Então, para que eu vou mexer numa coisa que o povo que escolhe? Pelo amor de Deus, um desgaste desnecessário. Volto a falar novamente. Acredito eu que não partiu do secretário César, não. Não sou advogado César, não. Mas acredito que não passou, que isso não partiu dele, não. Com a palavra, doutor Guido.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Cumprimento todas as pessoas na figura do seu presidente. Olha, infelizmente eu acho que demoraram para chegar porque foram tentar combinar o discurso. E aí a gente tem que repetir que eles estão faltando com a verdade novamente, estão mentindo para esta casa, estão mentindo para os diretores. Primeiramente, voto direto também já não foi uma vez não legal. As pessoas conquistaram. Vocês sabiam que a gente vendia gente? Que escravo era propriedade? E não é, e era legal na época, ué. Então significa o seguinte, minha avaliação política da sociedade, ela se prima só pela lei? A lei é posterior ao fato social. A sociedade muda, a sociedade evolui. O dinamicismo das relações é muito grande. Então não me venha com um discurso aqui dizer, é inconstitucional. E outra, um discurso hipócrita de dizer que o sindicato provocou.
assuma a posição de que não quer ter eleição, aí. O que, que é isso? Não venha me dizer que foi o sindicato que provocou, não. Nós sentamos na sexta-feira, dia 22, pedindo para fazer o acordo. Eu disse assim, vamos desistir da ação. Quando eu questionei o senhor César, o senhor sabia que o prefeito, o procurador, defendeu a ação de vocês, alegando a inconstitucionalidade? Ainda lhe veio, falei o seguinte, eu sou advogado, eu sempre quero ganhar. Às vezes o advogado não consultou o prefeito e fez essa alegação para sair vitorioso na ação. Sabe qual foi a resposta do secretário? Vamos aguardar uma ordem superior. Que ordem superior? É simples o debate, ou se tem eleição e se respeita o que foi conquistado democraticamente, com a aprovação do estatuto, se respeita essa casa, porque foi, ninguém inventou o estatuto do magistério, não. Isso foi fruto de um debate que eles, enquanto procuradores efetivos, participaram. Meu colega Hélio trabalhava no Recursos Humanos. A lei saiu de iniciativa da Procuradoria, da Secretaria de Governo. O que, que é isso? São dois pesos, duas medidas? E outra, a juíza, estou com a liminar aqui para depois falar que eu não estou mentindo, ela diz o seguinte, apesar de alguns relevantes fundamentos jurídicos declinados pelo impetrante, que somos nós, em sua inicial, não se constasse de imediato flagrante ato de violação. Ela disse o seguinte, realmente eu observei que houve infração de alguns dispositivos legais. E eu levei essa decisão para o secretário, falei, vamos fazer o acordo, nós queremos eleição, nós queremos demanda, nós oficiamos ele primeiro, ligamos. Ele não quer diálogo, quer se inventar, isso eu tenho informação precisa, uma forma de eleição que beneficie a escolha. Gente, nós temos 52 universidades federais no Brasil. É prerrogativa da presidenta da República nomear todos os reitores. Pergunta se algum é nomeado, sem respeitar a paridade e a escolha nas comunidades universitárias. Nenhuma! Se respeita, e quem determina as regras é a própria universidade. Quem faz as regras é a própria universidade. É uma falta de humildade dizer que vai bolar um processo eleitoral centralizador e que agora essa vai ser a verdade absoluta. Se desconsidera uma construção de anos, né, de reivindicação de anos.
Você é um de cada vez, tá? Não, tem que ser um de
se
cada
desconsideram,
vez.
Se desconsideram uma construção de anos.
No gato mais um minuto.
Se desconsideram a construção de anos por vaidade. Única e exclusivamente vaidade. Nós falamos, o edital está errado. E ainda teve gente que falou, eu copiei o edital passado. Pô, nem leu o edital passado, então? Só mudei as datas? A gente falou, gente, a gente quer só participar. Nada mais. Esse desgaste desnecessário.
E como?
Nós sabemos, o atual prefeito concedeu um aumento substancial. Isso ninguém nega, não. Mas nem tudo se resume à questão financeira. As pessoas querem ter bem-estar no seu local de trabalho, querem ter condições dignas, querem participar. Democracia é difícil, gente. Tem que fazer acordo, tem que conversar, tem que dialogar, tem que ceder. É isso que nós queremos. Agora, não sejam levianos de acusar o sindicato de ter dado início a esse processo e que por isso não vai ter eleição. Seu discurso leviano. Tudo bem? Muito obrigado.
Tá aí, as partes se manifestaram. Eu vou passar a palavra para o vereador Chiquinho. E se caso os dois advogados, o Cleiton e o Guido, sentirem vontade para poder ficar em pé, que fico, mas a vice-presidente do sindicato e mais o secretário. Sinto-se à vontade. Agora com as palavras, os vereadores. E depois eu vou passar para as ponderações final do secretário, depois que os vereadores se manifestaram.
Presidente, eu acho que esse é um nobre momento. Um momento de exercício pleno dos nossos direitos democráticos. Então, vereador Roberto, quando o senhor colocou que não entendeu a vinda do secretário aqui, a gente viu quantos desdobramentos vieram e até fatos novos para o senhor. Então, acho que é muito positivo, te agradeço a vinda de todos. A gente prima por exercer nosso papel aqui de legislador, embora eu nunca omiti de ninguém meu papel da oposição, mas buscar uma posição propositiva ao nosso município. Eu acho que se a gente sair daqui com entendimentos que busquem o que parece ser agora o entendimento comum, que é a liberdade democrática dentro das comunidades escolares, a gente vai estar muito bem satisfeito com o nosso papel de legislador. Então, até colocando a sua fala, porque, né, o direito gosta muito de falar que não nos é facultado desconhecer o direito, mas principalmente nós aqui enquanto representantes do povo, é obrigação nossa zelar pelos direitos, principalmente pelos direitos de acesso à democracia. Então, quando o Guido fala aqui, tem que concordar, isso eu ia colocar, porque por mais às vezes que não é legal, mas é usual, mais do que moral, é usual, né? A gente sabe que antigamente também não era direito à liberdade para todos, não era direito o voto dos negros, não era direito o voto das mulheres. Isso foram conquistas da nossa comunidade, conquistas da nossa sociedade. E é fundamental aqui a gente estar articulado dessa forma, inclusive, secretário César, com todo respeito, para que a gente coloque fim a essa boataria. Uma boataria que, quando surge, é porque há sinal de fumaça. Então, a gente, essa conversa foi muito boa para a gente chegar nesse local. Fico feliz do senhor dizer que há, né, um reposicionamento do município com relação à prática adotada anteriormente. Né? Queria propor aqui, vereadores, presidente Léo, que nós encaminhássemos hoje, nessa casa, um requerimento ao prefeito municipal solicitando quais os moldes serão adotados no processo de eleição. Porque o secretário deixou claro, e eu fui secretário e concordo com o senhor. Por isso que naquela reunião lá no sindicato eu disse para não direcionarmos críticas pessoais. O que está acontecendo aqui é que nós estamos questionando a postura do governo. Do governo. O governo, nesse ato agora aqui, representado pelo secretário de Educação, mas também colocou claro que tem os seus limites, inclusive os limites de vontade política. E destaco aqui na fala dele que ele deixou claro, haverá eleição, mas posso precisar como e quando? Não. Não posso precisar os moldes. Então, acho que é dever dessa casa a gente aprovar um requerimento perguntando ao prefeito municipal qual será os moldes das eleições nas escolas. E aí eu sinto discordar, né? Não é nem minha área, mas eu sinto discordar porque, como diz aquele ditado, quem tem pressa tem fome. Embora a gente tenha que zelar pela lei, mas nós não podemos esperar só esses frutos de desdobramentos constitucionais ou inconstitucionais para se dar soluções para essas escolas, porque a vida acadêmica das nossas crianças, dos nossos adolescentes vão ter continuidade. E aí eu queria até perguntar se nesse ponto, né, onde está suspenso, que se repense todo esse processo até do edital, porque chegou até nós, por exemplo, questões que eu julgo de extrema importância, como o atual fato, vou dar um exemplo isolado aqui, da escola Padre Carmelo, está desmembrada. O fato de se retirar um vice-diretor dessa escola traz um ônus muito grande para a escola. Então, acho que a gente buscar uma maneira mais pormenorizada de trazer esse edital com as devidas necessidades, escutando a comunidade escolar. E aí, César, eu faço o voto, sinceramente, porque você é um ouropretano, a gente, né, um cara de valor dentro da nossa cidade, não sou de denegrir mais de ninguém, você sabe disso, faço votos que não dependa única e exclusivamente de você essa questão dos conselhos, até para que eles se façam presentes e ouvidos nesse processo, porque isso está nos deixando com temor. Isso está nos deixando com temor. Eu, vereador Gugu, hoje reclamamos com relação ao Conselho de Turismo, nós temos aí reclamações com os conselhos ligados à educação, temos o Compub, que não se reuniu ainda, reuniu uma vez esse ano e está sem essa pauta de reunião, um conselho importante, e que isso não seja um retrocesso, né, sem tamanho para a nossa sociedade. Então, faço votos que o acordo aconteça entre as partes. Eu acho que o sindicato agiu no papel do sindicato, né, um sindicato de classe, tem que representar a classe quando se sente amedrontada, quando se sente em face de boato, etc. E torcer para que o estatuto do magistério prevaleça. Porque se há uma incongruência legal, daqui a pouco nós vamos ter que buscar formas, inclusive, de buscar alterações no nosso estatuto do magistério baseado na lei maior. Então acho que esse não é o objetivo. É o objetivo comum, pelo que eu vi aqui hoje, vereadores, do Tiago, Dentinho, Wander, que está na comissão, pelo que eu vi aqui hoje, é uma vontade comum que a democracia reine nas comunidades escolares. Então acho que esse é o grande ponto.
Vereador,
agradeço o senhor por ter me dado a palavra.
Senhor presidente,
com a palavra, geral, vereador.
Só para me pedir licença.
Sim. Porque estava pedindo a palavra o vereador Luiz Gonzaga, mas a dama tem preferência.
Senhor presidente, eu vou pedir licença, que eu fui convidada a ser madrinha de um formando lá em Amarantina e eu tenho.
Havia manifestado, fique à vontade, vereador.
Só quero aproveitar a oportunidade e deixar bem claro que eu sou a favor, porque meu nome foi citado várias vezes, até deu parecer que eu sou contra. Eu sou a favor da eleição nas escolas. Inclusive, eu sou uma das eleitoras, que eu sou mãe de aluno e faço questão de votar para presidente, para diretor de escola. E sou a favor da democracia. Acredito sim que, que o povo tem direito de escolher um diretor da escola onde seu filho está estudando. Podem contar com o mandato dessa vereadora Solange. Né? Não sei ainda o que, que o município vai decidir, mas a minha opinião é formada e ela é minha. E eu tenho todo o direito de estar falando e expondo. Sou favorável que seja voto de diretor de escola.
Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Obrigado, senhor presidente.
Boa viagem, senhora.
Presidente, senhores vereadores, vereadora Solange, público presente, muito importante o debate na Casa Legislativa, porque se pontua as coisas, se coloca as coisas no lugar, mas muitas vezes nós não podemos tomar os atos políticos como ato de fritagem. Muitas vezes as pessoas querem fritar os outros, então usa para os atos politicagem. E que não seja para esse lado, seja do lado da política, do diálogo, da democracia. E é isso que eu espero sempre numa linha de política. Vejo, presidente, como Vossa Excelência, autoridade máxima da Casa Legislativa, vejo que as coisas voltam a chegar na Casa Legislativa com falta de diálogo. Vocês falaram, o Dentinho falou, e eu prezo muito a palavra diálogo. Se tem diálogo, as coisas resolvem mais facilmente. E eu percebo certas coisas e gosto de falar as claras. Eu duvido, pelo pouco que eu conheço o César aí, uns 6 anos de personagem, a personalidade das pessoas, que ele fosse capaz de fazer uma coisa que prejudicasse a própria classe. Eu duvido disso. É o que eu penso, eu sou obrigado a falar o que penso. E não adianta querer, às vezes, fritar uma pessoa, sendo que ele tem o governo, as coisas vêm de cima para baixo, e tem que respeitar a lei. Essa casa é casa de lei. E muitas vezes, por falta de diálogo, chega num ponto desse aqui, ó. Se for levar na justiça, se for pela justiça, pode ser, sim, senhores, que não tem eleição. Uma coisa é a coisa ilegal e a outra coisa é imoral. Imoral é uma coisa. Agora, falar que o governo não tenha direito de nomear, tem sim. É a lei que está seguindo. Agora, politicamente é péssimo. Por que é péssimo? É um desgaste desnecessário. Uma coisa que deu certo, tem que continuar. A eleição, quando surgiu a eleição, que os próprios diretores é que escolheram, mudou a regra. E foi a regra certa para nós, para as professoras, para a comunidade. Agora, temos que entender que a lei tem que ser cumprida. Olha bem isso aí, tem que cumprir a lei. Agora, eu sugiro, presidente, como experiência desses 5 anos, que como poder legislativo, Vossa Excelência, teu poder máximo, pode fazer isso, pedir ao governo que envie a essa casa legislativa, junto com o jurídico, para fazer, porque tem que vir de lá para cá, para que faça uma lei que daí para frente não precisa nem ser. Faça, que ele pode fazer, o jurídico pode fazer. E aí, claro, vai vir para a Casa Legislativa e eu tenho certeza, e pode fazer, porque o governo, não podemos fazer nós, os vereadores, Porque aí nós estamos indicando um gasto, indicando uma coisa, nós não podemos fazer. Mas ele pode fazer. E o jurídico da prefeitura, o jurídico hoje do governo, possa nos ajudar, contribuindo com a Casa Legislativa também, para que mande por lei. Aí vai acabar esse negócio aí. Porque senão vai ser sempre a mesma coisa. Se sai um governo e entra outro, é decreto de novo. Vai ter lá um problema lá na frente de novo, presidente. Então, eu sugiro, Vossa Excelência tem capacidade disso, você é o poder maior da Casa Legislativa, junto com os vereadores, que possa sim. O que está bom tem que continuar. E aí não fica querendo fritar A ou B ou C, culpando A ou B ou C, porque eu não acho isso nesse sentido. Então, eu acho que aí satisfaria as partes, tanto do sindicato, quanto também do povo. Porque nós temos aqui dentro dessa casa, porque o povo nos votou em nós. Então nós temos que fazer cumprir as leis, mas porque se for olhar do jeito que está, se for cumprir a lei, o governo pode sim nomear. Mas pode entrar nisso aí, que seria muito melhor para todos os funcionários, para todos os professores, para todos os diretores. Daí para frente poderia fazer isso mais rápido, presidente. Eu acho que é o meu ponto de apoio, ponto de vista que eu penso. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Tiago Mapa.
Quero agradecer, presidente, por ter abrido, quando eu pedi para abrir esse debate aqui. Até um dia, Vossa Excelência não estava, o presidente Vander nomeou a comissão, abriu o debate. Vossa Excelência concordou, continuou com o debate. Eu acho que isso é importante. E falo, César, que hoje, se você tem um trabalho hoje na frente da Secretaria de Educação, isso veio pelo seu trabalho, sua escola, onde você foi eleito. Então, a gente sabe que muitas vezes, muito bem colocado pelos vereadores, que tem alguém acima e que a gente cumpre ordens. Então, assim, a gente precisa que os diretores sejam ouvidos. Quando eu falei aqui nessa casa uns 2 meses atrás, que estava até essa questão do processo eleitoral, essa questão toda, muitos chegaram até a julgar. Eu não, eu estou aqui para somar, a gente faz os levantamentos para melhorar. Eu acho que tem que ouvir sim os diretores, tem que estar reunidos. Hoje não é a hora, não é o local, já que a gente está debatendo a questão da eleição. Eu tinha várias perguntas a respeito da Juventino Drummond, porque a obra parou, né, Rosa? Chamar a diretora para conversar a respeito disso. Eu acho que, né, agora, né, a gente pode vir depois a debater isso. A gente também, a questão da Cirandinha, a questão das pombas lá da escola, a Jane, a diretora, procurou a gente. E eu tenho ido nas escolas, tenho procurado alguns diretores, às vezes não dá tempo de ir em todas. E a gente tem conversado com alguns diretores, e às vezes estão um pouco de insatisfação. Mas vamos chamar os diretores, eu até propus há um mês e pouco atrás, do prefeito Zé Leandro, conversei com Vossa Excelência a respeito disso, da gente estar fazendo uma reunião com todos os diretores, junto com o prefeito Zé Leandro, junto com Vossa Excelência, para ver o que está agradando ou não. E os diretores são o termômetro das escolas, eles estão ali presentes, têm que ser ouvidos. Então a gente coloca essas coisas para ter melhorias. A gente quer o bem do governo, sabendo se você é uma pessoa boa, uma pessoa que dentro do possível tenta levar a pasta, mas muitas coisas não funcionam na pasta. Então a gente precisa sim de melhorar, e para você melhorar tem que ouvir os diretores, que são o termômetro, e tem que acompanhar junto com eles. Então, assim, como você, eu tenho certeza, teve dificuldades no governo passado também, como diretor de escola. A gente tem várias preocupações. Eu tenho preocupação no Mais Educação, como que está o projeto. Os diretores precisam, a questão pedagógica, das reuniões pedagógicas que não estão acontecendo. A gente precisa debater isso. Precisamos de melhorar a educação no nosso município. Então, assim, conte comigo. Eu não estou aqui para criticar ou para defamar ninguém. Eu estou aqui sim para somar. Gostaria de somar com vocês, com os diretores, para a gente caminhar bem na educação. Como profissional que fui, ou posso dizer até que sou da educação, dei aula durante 2 anos e meio na Benedito Xavier em Glaura, até a Janaína, vice-diretora, estava ali, estava conversando com ela. Hoje lá não tem uma condição assim mínima, não tem uma quadra. Então a gente precisa melhorar e tem que ter diálogo para melhorar. Então, eu não posso reclamar de Vossa Excelência, você falou, realmente, quando todas as vezes que eu telefonei, você me retornou. Então, assim, teve o diálogo comigo das vezes que eu precisei, mas tem que ter diálogo com os diretores, com o servidor. Quero agradecer ao sindicato por ter me chamado nessa caminhada, pelo apoio. Eu estou aqui, mais uma vez, como eu falei, sempre a Cida, para a Silvana, para somar. Eu não estou aqui para degrenir ninguém. O governo, Zé Leandro, é um governo sério, é um governo que trabalha muito para melhorar, muito bem colocado pelo vereador Roberto, que o salário servidor, valorizar o servidor. Então temos que valorizar o servidor e a educação. Então parabéns, vereador Alberto. Eu também dou um voto de confiança ao prefeito Zé Leandro. O vereador Léo colocou muito bem, vereador. A gente tem que unir forças. Eu acho que se teve esse mal entendido aqui, que ele acabe por aqui e tenha eleição. Tenha a maneira democrática, a maneira correta de ter nossos representantes. Obrigado, César. Obrigado, sindicato. Obrigado a todos os servidores. E só precisa de valor reunir todo mundo para um Ouro Preto melhor em prol dos nossos alunos e das nossas crianças. Obrigado.
É, eu vou passar a palavra para o secretário César para suas ponderações finais. Teve aqui um debate, sim. Nós esperamos que essa decisão que virá do Poder Executivo mantenha a eleição nos mesmos moldes. É isso que eu anseio dos diretores. Mas nada. Aí acabou. Não é verdade? Não é esse que é o desgaste? Porque todos nós somos capazes de acertar e de errar também. O governo, na minha opinião, errou. Não sei se partiu do secretário César, não. Que, na minha opinião, está dentro dos melhores do governo aí. Os piores nós acertamos aqui, até quando vem, até quando não vem. Mas tem que haver diálogo do Poder Executivo. O diálogo do Poder Executivo está abaixo bem da média. Inclusive, falta diálogo, às vezes, até com os próprios vereadores. Nós, vereadores, aqui, às vezes, quer falar com o prefeito, não consegue, tem essa dificuldade. Tem que ter diálogo. Um diálogo que se constrói uma cidade melhor. Sem diálogo não tem jeito, né? Então, no começo do governo estava tendo diálogo, agora está ficando pelo caminho os diálogos. Presidente. Aí passa a perder a essência, porque nós somos políticos. Políticos sem diálogo não adianta. Não adianta.
Isso foi importante agora, né? Ter trocado a pasta lá. Disso vai sair também o planejamento. É onde tem que acontecer tudo. Planejamento, tem que ter planejamento a essas horas. Uma pessoa que vai orientar os outros.
Então eu vou passar a palavra para o secretário César para suas ponderações finais.
Só queria fazer algumas considerações mais rápidas.
Por 3 minutos, tá bom, César?
Bem rapidinho, não foi, não teve em momento algum processo de cartas marcadas. Absolutamente não. Isso não existiu. Com relação, voltou-se aqui alguns temas lá de trás, lá com relação ao edital. Se o edital tivesse sido feito de forma equivocada, totalmente errado, na liminar, nós teria sido deferido a liminar. A liminar teria sido deferida. Então a liminar foi feita em cima de um questionamento com relação ao edital. Outro ponto com relação aqui o vereador Tiago falou da quadra da escola de Glaura. A quadra da escola de Glaura já foi contemplada há 2 meses atrás, através do CIMEC, um programa do FNDE, do recurso do governo federal. Então já foi aprovada. Nós fizemos um PAR, nós ficamos uma semana elaborando o PAR, que nunca foi feito de forma democrática na Secretaria de Educação. Ficamos uma semana na casa do professor, com todos os funcionários da casa, elaborando o PAR. Então já foi contemplado, já foi aprovado, e tem mais outros recursos lá. Então agora só falta chegar o recurso. Então essa quadra já foi aprovada. É uma quadra coberta. Lá na escola. Dentro da escola. Porque a escola tem pasto, tem terreno suficiente para relação a isso. Outra coisa que foi colocada aqui, com relação ao edital. Gente, edital, não existe edital. Os editais de magistratura, edital de legislatura, os editais não tem um edital inédito, não. Então, quando eu falo que o edital é o mesmo, onde é que nós íamos criar alguma coisa a mais no edital? Então, os editais, de um modo geral, são quase os mesmos. Não existe uma mudança muito grande com relação a isso. Então os editais são os mesmos. Então quando eu falo que foi copiado, é o mesmo edital. Para quê? Nós não corrêssemos em erros com relação a o que foi falado. Outra coisa, publicado em local errado. não nos cabe o ato da publicação. O governo tem um setor de publicações de comunicação que publica os atos no Diário Oficial e tudo mais. Nós mandamos a notícia através do Diário Oficial. Hoje é através da internet, é Diário Oficial, as comunicações saem, as pessoas têm que estar atentas. Às vezes perde-se empregos, perde-se licitações, perde-se concorrências, perde-se uma série de coisas, porque está publicado no Diário Oficial ou da União, ou do Estado, ou do Município, e as pessoas perdem prazos. Um outro ponto que a gente gostaria de reforçar mais uma vez é com relação a... mais uma vez reiterar, em momento algum eu falei aqui nessa casa com ela que não teria reeleição. É a primeira vez que eu venho aqui falar desse assunto. E outro ponto muito importante, em momento algum também o governo falou que acabaria com a eleição, vai ter o processo eleitoral vai existir. Não se falou que ia acabar. Mais uma vez tem que reiterar essas coisas. Ninguém falou com ela que vai acabar o processo, que o governo vai nomear diretamente. Vai ter o processo e o prefeito é aberto a isso. E ele sabe que isso vai acontecer. Outra coisa que foi falado aqui, que o secretário vai deliberar tudo sozinho. Gente, já falei isso aqui, eu não tenho, como diz usando, permita-me, presidente, plagiar Vossa Excelência. Eu não tenho bala na agulha para isso não. Eu vou definir tudo sozinho. Um outro ponto que eu gostaria de reforçar aqui, que eu conversei pessoalmente com o diretor da escola Padre Carmelo Vicente, que está aqui, com relação a mais um representante, no caso um vice-diretor. Eu disse a ele o seguinte: Vicente, a lei não nos permite que tenhamos mais um, mas eu vou colocar lá um profissional para te ajudar nessa demanda enquanto você estiver nessa transição em dois prédios. Ele está aqui presente. Outro ponto, né, que foi colocado aqui com relação ao resultado da prova. Gente, é impressionante, né? Acho que a gente está vivendo num mundo...
Secretário, só uma parte, se me permite. Já que a gente, né, vive esse impasse até judicial agora, né, mais jurídico e judicial, até a resolutividade, será que é possível tentar resolver essa questão anteriormente da escola? Já que o senhor se disponibilizou?
Sim, nós estamos fechando agora o ano letivo e para o início do ano. Isso é um compromisso meu. Nós estamos reestruturando. Uma outra dificuldade que nós estamos reestruturando o quadro. É sabido para todo mundo que a população vem diminuindo, o número de alunos vem diminuindo, e nós temos servidores efetivos que nós temos, estamos tendo um trabalho para reorganizar o quadro. Tem profissionais que realmente querem trabalhar, o presidente Léo combatiu com relação a isso, tem profissionais que não querem trabalhar.
Verdade.
Isso em todo lugar, em toda secretaria existe isso, né? Isso é um fato, né? É um fato muito corrente. Agora,
secretário, dá uma pequena parte em relação a isso?
É, porque na verdade ele está na sua ponderação final.
Então depois eu gostaria de um minuto, presidente.
Porque todos os vereadores, né, falou, senão não vão ficar aqui até meia-noite hoje.
É interessante, um minuto.
O senhor tem crédito para poder fazer a pergunta para o secretário? O senhor tem assumido aqui de vez em quando, o senhor tem crédito?
Secretário, até concordo com o senhor, até com as palavras também do nosso presidente Léo quando fala em secretário. É, efetivos, né? Que trabalham, uns trabalham, outros não.
Outros não.
Mas, como que nós, principalmente o executivo, vai cobrar se existe hoje um grande número de contratados que não tem horário, que não trabalha, que não faz nada, só
recebe? Trazer os nomes deles para cá, vereador.
Vamos pedir a relação. Vou fazer a relação. Vamos pedir a relação de todos que a gente vê. Vamos pedir a relação de todos. Eu acho que essa câmara tem que fazer isso.
Tem.
Porque o que tem de denúncia de contratados aqui que só recebe, que não presta o serviço nenhum.
Traz o nome que eu, né, vou cobrar aqui.
E aí, dentro disso, foi falado aqui, secretário, dos 3 salários mínimos para os professores e de 2 salários mínimos para todos os funcionários. Da maneira que o governo está trabalhando hoje, isso é impossível, porque dinheiro tem. Mas hoje não tem condições, porque a folha, A folha já está no limite. Nem se o prefeito quiser hoje dar 3 salários mínimos para os professores e 2 para os funcionários, tem condições, porque a prefeitura está inchada. A folha de pagamento tem limite e já está no seu limite. Eu só queria colocar essa situação.
Esse é um assunto também que, com certeza, vereador, você sabe muito bem disso, né, com relação a essas coisas. Outra coisa, que rapidinho também, não existe processo obscuro, gente. Foi falado aqui, eu fui eleito por um processo com uma determinada fórmula. E seria, concorreria de novo, independente de que fórmula fosse. Independente de que fórmula fosse. Então não existe processo obscuro. E um último ponto que eu gostaria de reforçar aqui, foi falado aqui com relação ao resultado da prova. Nós não liberamos nenhum resultado de prova, não saiu nenhuma listagem de aprovados, reprovados, pontos disso, ponto daquilo. Não liberamos. Não liberamos. Por quê? Quando nós fizemos aquela reunião, que nós iríamos fazer um outro processo, para que eu vou liberar? Então, 93%, aí eu reitero, quando foi falado aqui, o boato surgiu da Secretaria de Educação. Por que que nós colocaríamos um boato? Fulano fez... Isso cabe a nós, a Secretaria de Educação, não liberamos o resultado. Então, oficialmente, ninguém sabe quantos pontos, porque nós tivemos 2 modelos de prova, prova objetiva, prova e prova discursiva. Então, não existe resultado obscuro, então as pessoas talvez estejam falando por osmose, não tem resultado, porcentagem de um ponto e outro.
Estou
concluindo, só um minutinho. E outra coisa que foi falada aqui, vai fingir que existe o processo eleitoral. Gente, ninguém vai fingir de nada, não. O processo é às claras. O que for definido de forma de consenso, da fórmula que for adotada, a partir da definição da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, vai ser definido de forma clara e objetiva. Ou de uma nova lei. Então, isso vai ser colocado, posto, claro e nítido. Outra coisa que foi colocada aqui, nós fizemos, não tivemos, é o último ponto, nós tivemos reuniões pedagógicas, vereador Tiago, nós tivemos reuniões pedagógicas, não tivemos grandes reuniões com todos os diretores, fizemos reuniões com pequenos grupos, aconteceram reuniões pedagógicas com pedagogos, com grupos, com professores, com diretores, com coordenadores em separado. Hoje nós fizemos uma grande reunião coletiva com todos os segmentos da creche, da pré-escola, Fundamental 1, Fundamental 2, uma reunião grande de encerramento. E já programamos, já planejamos para o ano que vem todos os encontros pedagógicos. Eu posso passar para você ou para os vereadores que quiserem as datas. Não foi passado isso lá hoje na reunião. As datas dos encontros pedagógicos que acontecerão entre os diretores internamente na secretaria, como também os outros encontros de outros segmentos. Então não existiu da nossa parte nenhum ato de esconder, de cartas marcadas, absolutamente. Quem sabe da minha vida, quem sabe do processo de honestidade. Já fui muito perseguido na vida. Não admitiria que alguém fizesse isso, e muito mais eu faria isso com alguém. Jamais. E as pessoas que já fizeram isso estão no nosso meio. E oportunidades eu já tive para retribuir. Não cabe a mim, meu coração não manda. A minha formação, a minha índole não permite isso. Então, o processo não foi às escuras. Foi um processo claro e aberto. Não sei falar qual será a fórmula adotada. Mas que teremos eleição, teremos.
Sobre a Juventina Drummond, só porque você completou vários pontos.
Sim, outro ponto. A Juventina Drummond, conversei hoje com a Rosa Ana, tenho conversado com ela, e conversei agora há poucos minutos antes de vir para cá com o empreiteiro, e questionei ele na porta, em frente ao gabinete, perguntei por que que a obra está parada.
É um dos piores empreiteiros que tem.
Por que que a obra está parada?
Um dos piores, segundo ele, falta... Falta um tema de tivo, disso aqui, mas isso não impede.
Então eu disse a ele,
Disse a ele, isto não impede que você continue a obra. O dinheiro está empenhado. Disse a ele agora mesmo, o dinheiro está empenhado para o pagamento. Então isso não impede que você continue a obra. Cobrei dele, como cobrei dele algumas coisas que nós fizemos lá, de infiltração, de lâmpadas, uma série de coisas.
Foi serviço tocado.
Então ele disse para mim, mas isso não é problema. Você, isso não é problema?
Mais um
problema. Infiltração não é problema? Então, isso é uma coisa que a Secretaria de Obras, mais a Secretaria de Educação, vai reunir e vai pedir a ele que retome urgentemente as obras para que essa coisa prossiga.
E a questão das pombas na escola Cirandinha, só para aproveitar.
Com relação às pombas na escola Cirandinha, nós fomos lá na escola Cirandinha quando houve uma denúncia de piolho. Eu fui juntamente com a Secretaria de Obras, com o seu Deusdete, com mais dois funcionários. Subimos, rodamos toda a escola. Fiquei na área que eles falavam que tinha infestação de piolho. Era para ter saído lá todo branco, de tanto piolho. De tanto piolho. Colocamos lá marcadores, rodamos o telhado todo. Todo. Encontramos lá na escola, presta bem atenção, encontramos lá na escola, numa parte do telhado, quatro telhas, uma em cima da outra. Então eu disse para as pessoas que estavam lá, inclusive para a diretora, deve ter pomba biônica, com a pomba para arredar uma telha e colocar em cima da outra, e voltamos e colocamos a telha no lugar. Uns 15 dias depois recebemos de novo, as pombas estão aqui de novo. Eu falei, impossível. Fomos de novo, eu fui juntamente com o senhor Dosdete. Tudo fechado. Rodamos de novo o sótão. Não tinha um ninho, não tinha uma pomba. Então não sei onde é. Agora, a casa ao lado tem um número enorme de pombos.
Verdade.
Um número enorme. Então não tem onde os pombos entrarem na escola. Não existe onde.
Todos os buracos lá foram tampados. Eu já estive também lá.
Tinha
o problema daquelas pombas ali. É, tem que ter uma chumbeira, infelizmente. Virou praga. Aquelas pombas na Cirandinha virou praga. Tem que ter uma chumbeira pedir autorização a esses órgãos aí, porque virou praga lá mesmo.
Tem até algumas fotos.
E resolve também de pomba de chumbeira.
Fizemos duas dedetizações. A nossa diretora.
Sou testemunha disso.
Duas dedetizações. Então esse piolho também
é resistente.
Porra, resistente,
praga na
tinha uma escada lá ao lado. Pedi pro seu Deus deixa, corta essa escada, pica ela toda, uma escada de madeira, para não dar oportunidade para as pessoas pularem o muro e subirem e guardar alguma coisa no telhado. Pode ser que alguém tire dele para guardar alguma
coisa.
Então isso nós olhamos. Fui pessoalmente.
Preciso. Ok? Muito obrigado, senhor.
Terminou.
Agora com a palavra o sindicato. Suas ponderações final por 2 minutos.
1 minuto, Léo. Léo, estou muito feliz de ter vindo nessa casa. Né, os senhores vereadores, né, tomaram consciência do problema. Só espero imensamente, né, que haja no município eleição, que vocês participem desse processo, bem como servidores do sindicato. Porque tem que ser um processo construído democraticamente. E tomara, quem está me ouvindo nesse momento, né? Tomara que isso não seja a porta de entrada de perda de outras conquistas no município. Eu só lamento por isso, tá, Léo? Muito obrigada e muito obrigado aos vereadores.
Presidente,
Cleiton.
Quase que obrigado. Presidente, eu só queria fazer uma ponderação, já que o colega questionou, e isso foi debatido muito aqui hoje, sobre a questão da moralidade e da legalidade. Na condição de professor de direito, várias vezes o aluno pondera e fala assim, professor, mas isso não é moral, mas é legal. Então eu vou jogar a semente. O pai trabalha e a mãe cuida dos filhos, 5, 6 filhos, aquele sacrossanto direito de ser mãe. O pai falece, o pai não tem previdência, a mãe não tem profissão, a mãe não vai ter dinheiro e não vai conseguir pagar o aluguel. O dono da casa tem outras 15 casas de aluguel.
é moral ele cobrar esse aluguel dessa mãe? Mas é legal. Por várias vezes, os professores, antigamente, meu pai me conta, castigavam os alunos com palmatória. Era moral. Então, a evolução do direito como um todo, ela passa por esse debate.
Verdade.
Sobre a constitucionalidade, sobre a inconstitucionalidade. Hoje nós temos uma lei maior, hoje a gente vive um Estado democrático de direito. Então, quando a gente vive um Estado democrático, esse debate entre a moralidade e a legalidade, ele tem que chegar num denominador comum. É moral? Com certeza é moral. Mas tem que se chegar à legalidade, inclusive para se ter validade do ato. Imagine, aí eu vou colocar do ponto de vista jurídico, esses diretores que forem eleitos, sob o ponto de vista de uma lei inconstitucional, eles vão conseguir aposentadoria como diretores daqui a 15, 20 anos? Porque a inconstitucionalidade da lei, ela retroage à data da lei. Então, os próprios professores que estão se candidatando a esse cargo têm que se preocupar, inclusive, com isso. Inclusive com isso. Agradeço muito, presidente.
Só uma pequena parte, se me permite. O que gera dúvida na cabeça deles e de nós todos é o seguinte. Entendo perfeitamente, muito bem conduzido, né, o seu raciocínio, mas é porque nós não podemos entender, vereador Dentinho, que a presidente Dilma está sendo ilegal ao consultar a classe acadêmica.
Eu vou te fazer
nomear
uma colocação. Eu vou colocar uma parte aqui.
Sabe, ele entendeu?
Não, eu entendi. É, sobre as faculdades, sobre as universidades. As universidades têm autonomia, são autarquias, têm natureza jurídica das escolas, diferente das escolas municipais. Me cite uma escola estadual, que não seja autarquia, que tenha esse modelo. Entendeu? Então, a autarquia.
Onde foi eleito e nomeado?
E que não foi declarado incondicional. Olha,
prática.
Deixa eu só chegar na questão. Na questão da constitucionalidade.
Tem que finalizar esse debate.
O próprio sindicato.
Já achamos caminho.
Que impetrou o mandado de segurança. O que é o mandado de segurança, Chiquinho? Direito líquido e certo. Direito líquido e certo. O próprio sindicato vem aqui hoje e fala que a lei que ele estava defendendo como direito líquido e certo é inconstitucional. Então, comparar o modelo universidade, que tem autonomia, que é gerenciado de outra forma, com esse modelo nosso de educação estadual, é totalmente descabido.
Não, totalmente. Eu entendi perfeitamente. Mas é só para exemplificar que, nesse caso das consultas às comunidades escolares, referendado por essas comunidades, o gesto do prefeito de acatar essa consulta e nomear, até então, o escolhido, não vejo nenhuma inconstitucionalidade, porque o prefeito estaria nomeando um ato que é extremamente discricionário, mas obedecendo a um processo democrático de consulta.
Até o momento em que judicializaram a questão. Até o momento que impetraram o mandado de segurança. Porque, para responder o mandado de segurança, se a procuradoria não responde o mandado de segurança de forma jurídica, correta, eu respondo pessoalmente e falo assim: por que você não alegou isso, que é claro, é nítido, é para todo mundo, inclusive para quem impetrou o mandado de segurança? Então, assim, nós vamos ficar aqui, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Nós vamos ficar nesse pleonasmo, nessa discussão? Então, assim, o que
Para não ser fresco nem fresquinho, nem presidente, fresquinho. Eu queria propor o seguinte: nós temos uma comissão nessa casa, constituída, vamos sentar o jurídico da municipalidade, o jurídico do sindicato e os vereadores, isso, são zeladores da lei no nosso município.
Foi isso.
Tentar achar um entendimento.
Achar o caminho.
Foi isso, Chiquinho, que eu falei quando eu fiz o uso da tribuna.
O vereador Luiz quer fazer uma pergunta de 30 segundos para o senhor.
Mas é só uma questão aqui, porque é que eu tenho que informar, inclusive, para o presidente, que nessa ação direta de inconstitucionalidade, hoje teve um despacho do presidente do tribunal que vai intimar a Câmara para se manifestar no processo. No processo.
Que bom.
Isso é de praxe, para defender o ato, para fazer a defesa do ato. Pois não, vereador.
Luiz.
Presidente.
Vereador Luiz, desculpa.
Só uma perguntinha. Caso o governo tenha um interesse, um exemplo, a autoridade do município e a autoridade do legislativo, claro,
tem autoridade jurídica, judiciária também. Caso haja interesse do governo em mandar para a Casa Legislativa, na sua opinião, como jurídico, poderia estar fazendo uma lei para que não aconteça no futuro essas mesmas coisas que vai acontecer novamente? Só uma simples perguntinha.
Vereador, nesse caso, o mais correto seria aguardar-se o julgamento da ação no tribunal,
se é constitucional ou não,
para se dizer o que é constitucional e o que não é, em quais pontos. Aí esse seria o projeto básico, inclusive, para alinhar algo que valha para todos.
Uma ação declaratória de constitucionalidade.
Né? Não, a ação, Francisco, ela tem um caráter dúplice. Quando eu aciono a inconstitucionalidade, o tribunal de ofício, né, de ofício, ele vai dizer o que é constitucional, vale como declaração de constitucionalidade, e o que não é constitucional. Então, ela tem esse caráter dúplice. O que foi julgado lá tem que ser obedecido, inclusive. Então,
agradecemos aí a palavra do doutor Cleito, agradecemos as palavras do doutor secretário, mas do sindicato, a manifestação de todos os professores que ainda os que estão aqui ainda e os que passaram por aqui.
Presidente,
a decisão, na verdade, está na mão do hoje da justiça, mas pode se, e o prefeito terá o apoio dessa casa desde que se aplica a eleição direta, sem procurar atalho. O modelo que está funcionando e bem. Pode ter algum retoque, mas desde que seja para melhora. Não impedir a democracia. E vou pedir também aqui o serviço de atas, que todo esse debate que esteve aqui hoje, tudo consta em ata, porque foi garantido pelo secretário que terá eleição sim. Então, que envie para cada diretor de cada escola uma cópia da ata, assim que todos os vereadores já tiverem assinado. Não sabemos se vamos votar essa ata antes do recesso, mas vou pedir o serviço de atas aqui dessa casa, que digite essa ata antes do recesso, para que possamos votar e assinar ela antes do nosso recesso. Hoje é dia 12, então se dá tempo. E oi? Por quê? Então suspende essas íntegras, faça-se essa agora.
Tem algum serviço para da justiça,
presidente. Até o dia 17, caso a lei permitir. E quando que essas atas estiver assinada, vamos encaminhar para cada escola. Porque o que foi se debatido e o que foi se afirmado que hoje tem que prevalecer. Né? E convido o vereador Nicodemos, que
presidente,
o César e o Kleber e a vice-presidente do
sindicato
ao nosso
queria solicitar
plenário. Peraí, isso.
Mas eu queria requerer ao sindicato, porque eles estão aqui. Só requerer ao sindicato que agende essa reunião conjunta e nos informe essa casa.
Peço o vereador Nicodemos, que conduz o secretário César, o qual tem crédito a essa casa também. César, até no meu modo, até onde eu conheço, é um homem honesto. Passou secretária lá na Secretaria de Educação, que sucumbiu dinheiro de uniforme, que deu cano nos motoristas lá, o transporte era um caos naquela secretaria. Obrigado. Né? E não tinha diálogo, tratava-se vários professores e diretores com patadas, com osso e tudo. Vamos dizer que acertou. Não é perfeito, secretário César, mas vamos fazer a comparação. Não estou aqui para puxar saco de César, não. Se tiver que cacetar ele também, a gente caceta e cobra. Mas vamos fazer essa comparação. Agora, tem que ter diálogo com os diretores, sim. Tem que haver esse diálogo. Tem que haver diálogo. Se não houver diálogo, a casa aqui vai manifestar contrário à Secretaria de Educação. E não queira ser inimigo da gente, não.
Só uma parte.
Solicito, senhor. Pois não, secretário.
Não, é só para agradecer, desejar um Feliz Natal a todos os professores, diretores, funcionários que estiveram aqui presentes, né? Agradecer pelo trabalho e a dedicação ao longo desse ano,
né, que também cuidaram da educação das nossas crianças. Um abraço, vereador Roberto Leandro, um ano de luz e prosperidade para todos vocês.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura da chamada intermediária. Após essa leitura, iremos suspender por 5 minutos novamente, porque o debate foi amplo e vamos ter direito a dar uma fugidinha aí para ir no... Como é que chama o negócio, lembra? Toalete. Outro nome? Toalete.
Chamada intermediária. Alisson Hugo presente. Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano. Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga. Roberto Leandro.
Presente.
Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange. Thiago Mapa.
Presente.
Ivan Albuquerque.
Presente.
Está suspendida a reunião mais uma vez por 5 minutos, porque foi hora de debate. E vamos voltar à reunião, caso os vereadores queiram fazer uso da tribuna. 5 minutos, está suspenso a reunião. Será tão... Não é necessário leitura intermediária, que já foi feito. Tem um projeto a ser distribuído?
A ser distribuído, exatamente. Projeto de resolução 38/2013 que dispõe sobre a baixa patrimonial da Câmara Municipal de Ouro Preto, de autoria da mesa diretora.
Distribui às comissões.
Solicito, pela ordem, só um minutinho aqui, 30 segundos, mas só para falar da nossa preocupação para que o município antecipe a liminar da feira. Já sabe que vai ter, antecipa o negócio. Os comerciantes estão esperando uma ação do município com relação a... Todo ano a gente sabe, chega sim na hora para liminar. Tomara. E a outra é que fazer um coro aqui para a próxima reunião, de lutar para que os prestadores da Minas Brasil possam ter o dinheirinho para comprar o presente para os filhos no final do ano, porque tem uns que estão 3 meses sem receber. Só isso, presidente.
Solicito o seu secretário que faça a leitura do chamado final.
Leitura do chamado final.
E houve uma... O senhor não estava...
Questão
de ordem.
Vossa Excelência, uma procedência de 1 minuto de silêncio.
Pode falar no microfone.
Solicito, senhor presidente, 1 minuto de silêncio para o Mário Nazarino do Carmo, da Ladeira João de Paiva, filho da mãe Lourdes, lá muito conhecida no bairro.
Sim. Concedidos, vereador Zé Dubinga.
Da mesma forma, eu queria pedir 1 minuto de silêncio para o senhor Alventino Fausto, lá de Santa Rita, que faleceu ontem.
Mais um vereador. Vereador Roberto Leandro.
Que providencie, encaminhar aqui, que se providencie uma moção de pesar para externar a solidariedade à África pela morte de Nelson Mandela.
Concedido, vereador. Um tempo de silêncio.
Assinado por todos os vereadores, senhor presidente.
Muito obrigado a todos os vereadores.
Chamada final, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé Dubinga.
Presente.
Zé Maria Germano. Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga. Presente. Roberto Leandro.
Presente.
Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos. Solange. Thiago Mapa.
Presente.
E Vander Albuquerque.
Em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaramos encerrada essa reunião. Muito obrigado, senhor Nicodemo.